Welcome back, everyone.
Fala Patrick Folstrom, bem-vindos novamente. Sou Patrick Folstrom e estou para começar a sessão da tarde. Para iniciar, queria em primeiro lugar mencionar que no nosso Dropbox está a versão 5 da agenda dessa reunião do ICG em Istambul, que é a versão que vou utilizar nessa parte da jornada. Quero agradecer a Mohamed por ter presidido essa reunião até o almoço de maneira tão construtiva. Obrigado, Mohamed. Hoje à tarde vamos começar falando sobre a melhoria da responsabilidade da ICANN. Foi uma solicitação recebida depois de ter publicado a primeira versão da agenda. Isso é porque o processo de melhoria da responsabilidade de ICANN, conforme a nossa carta orgânica, é um processo que reconhecemos como processo paralelo, mas que guarda relação com o que nós fazemos. Então, na nossa carta orgânica, dizemos que ambos os processos são interdependentes, estão interrelacionados e temos que coordenar o processo. Esse processo, essa proposta de processo que vai se publicar daqui a pouco para comentário público durante 21 dias, se propõe uma ligação entre o ICG e o grupo, cujo nome eu esqueci, que vai se dedicar à responsabilidade da ICANN. Então, eu queria ver o que pensam os integrantes do ICG sobre essa ligação. E também queria saber se tem ideias sobre como vamos utilizar essa ligação ou como vamos ficar certo de que o texto orgânico, o que está na carta orgânica, que ainda está sendo sujeito a comentários públicos, se possa ser cumprido. Mas, como já disse, até agora faz parte da nossa responsabilidade saber que estamos trabalhando em coordenação com o outro grupo. Então, começamos com a sessão de troca de ideias e sugestões. Não penso que a discussão desse tema ainda decorra em ações a serem concretizadas. Em lugar disso, eu queria dedicar no máximo 30 minutos à análise desse tema e ver como terminamos. Tem os que estão pedindo a palavra, são Iris T., Keith e Milton. Tem a palavra o Sr. Cavus. Muito obrigado. Sim, agradecemos que a ICANN pense ou tenha pensado em certa classe de interface em interação com o ICG. Mas ainda não sabemos como está avançando esse processo da responsabilidade da ICANN e como querem consultar-nos sobre os aspectos, se a consulta da melhoria ou a respeito da melhoria da responsabilidade da ICANN tem relação com a melhoria geral da responsabilidade da ICANN, isso está fora do alcance das ações do ICG. Ora bem, se isso tem a ver com a transição da custódia das funções da IANA, não penso que nessa instância possamos fazer um comentário a respeito da nossa participação ou não, porque não sabemos como vai se desenvolver isto. Então, talvez tenhamos que adiar um pouco essa questão e dizer que nessa instância não podemos responder e vamos responder quando possamos ver como é que vai se desenvolvendo essa questão. Se tem relação com a responsabilidade da ICANN, talvez seja, não seja da competência do ICG, porque esse grupo foi apenas criado para dedicar-se à transição das funções da IANA. Tem a palavra Keith Drazik. Obrigado, Patrick. Bem, essa semana se analisou o tema, principalmente sobre a responsabilidade da ICANN. Retomamos o que aconteceu na reunião do ICF em Istambul. Ali foi realizada uma reunião informativa com Larry Strickling, Fadi Shehadi, Steve Crocker e outros membros da comunidade que participaram desse esforço. A ICANN publicou o plano proposto e o processo proposto para a responsabilidade da ICANN, publicou na semana prévia. Como a ICANN disse que haveria um período de 21 dias para comentar sobre o processo, bom, até hoje haverá um processo de 21 dias para formular comentários públicos sobre esse processo da responsabilidade da ICANN. Uma parte desse processo envolve a ideia de ter uma pessoa que seja quem coordene a ligação entre esse grupo e esse outro grupo quando estiver formado. Então, de acordo com o nosso eu concordo com o nosso colega, porque dizendo que é prematuro falar com quem vai se fazer a coordenação desse grupo, porque o grupo ainda não está conformado, e também é importante saber, ter presente, que Larry Strickland disse que esses dois processos tinham muita interdependência ou que estavam intrinsecamente ligados. Então, a parte da responsabilidade deve ser completa para que nós finalizemos ou possamos completar o nosso trabalho. Isso não significa que tenha que se fundir os processos, mas que se devem finalizar em forma simultânea para que a transição possa ser levada adiante. Então, é importante ver que existem dois processos em paralelo, dois grupos que trabalham em paralelo, e que é importante que se comuniquem entre si e compartilhem a informação. Dito isso, acaba o meu comentário. Tenho a palavra agora, Milton. Fala, Milton Mueller. Obrigado, Patrick. Sim, Keith e eu temos perspectivas similares sobre esse tema, mas eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Estou de acordo em que estamos numa instância precoce para designação ou nomeação de coordenadores de ligação, mas fica claro que a pessoa que faça, que tenha esse papel, deva provir da comunidade de nomes. Quero colocar uma ideia que não analisei exaustivamente, mas que é importante colocar e ver como podemos contribuir de maneira mais significativa com esse processo, indo para além de uma coordenação de ligação ou de compartilhar informação. Nesse período, depois de recebermos as propostas, depois de 15 de janeiro, principalmente a proposta da comunidade de nomes, talvez em meados de março, esse grupo deveria elaborar uma análise das implicações em matéria de responsabilidade da proposta para o processo de melhoria da responsabilidade da ICANN. Ou seja, vamos dizer que é o que se fez sobre a responsabilidade da IANA e como afeta o processo ou a responsabilidade do processo de desenvolvimento ou criação de políticas. E se houver alguma coisa que deveria ser considerada. E também, esse outro grupo deveria dizer em que é que nós deveríamos trabalhar, em que parte do relatório, e depois apresentar essa parte do relatório para ver qual o aspecto da responsabilidade que deve ser abordado antes da transição, considerando o que já sabemos sobre a proposta que se deve apresentar. É preocupante que se essas duas propostas se juntarem muito, seja difícil chegar a um consenso, mas também sou consciente de que é necessário fazer isto antes de que a transição seja levada a cabo. Mas espero ter dado alguma utilidade sobre como coordenar as nossas tarefas e como fazer essa ligação. Toma a palavra Michael Niebel. Em primeiro lugar, concordo em que estejamos numa instância prematura para nomear alguém. Em segundo lugar, estou de acordo com o que disse Keith. No início desses processos, um dia, havia uma vinculação entre ambos os dois. Larry disse que não era parte das suas competências. Ele colocou a necessidade de que isso se faça bem antes de colocar o tema da Iana. Isso foi no Congresso. Isso não significa que tenhamos que esperar, mas temos que ver que é necessário trabalhar com relação à área do tema da responsabilidade da ICAM. Eu gosto da proposta de Milton de fazer alguma coisa mais substancial e de fundo. Isso não significa que eles sejam navios que naveguem de maneira separada, por assim dizer. Em algumas áreas, né, não em todas elas, surge o tema da responsabilidade. E quando vemos os debates que realizamos em múltiplos workshops no IGF, em todos foi utilizada a palavra responsabilidade, que às vezes era utilizada para designar diferentes coisas. Então, não ficava claro o que era responsabilidade compartilhada. Então, temos que ver o que é isso, o que significa. Talvez haja uma super sobreposição de significados. Então, eu gostei do processo que apresentou Milton. Muito obrigado. Patrick Fasson passa a palavra para Manaus. Fala Manaus Ismael, muito obrigado. Grande parte do que eu ia dizer ficou abrangido no comentário de Milton. Apesar de estarmos numa instância precoce para avançar a respeito desse tema, acho que devemos alinhar o nosso pensamento sobre como se relacionam ambos os processos. E eu acho que temos que focar-nos no processo em si mesmo e ver como vamos alinhar a nossa cooperação. E também temos que pensar nas questões de fundo e na proposta final. Eu entendo que vamos apresentar uma proposta completa que abrangeria todos os aspectos necessários para a transição. Isso dependeria de algum tipo de comentário ou contribuição por parte da equipe encarregada da responsabilidade, ou nós vamos ter que dar algumas ideias sobre o processo? Como é que é? Se isso for assim, provavelmente tenhamos que alinhar ou coordenar as linhas de tempo de ambos os processos para ver onde que surge a sobreposição entre ambas a respeito da sobreposição. Finalmente, quero dar uma perspectiva pessoal. Nem tudo o que tem a ver com a responsabilidade geral da ICAM tem relação com a transição em si mesma. Eu estive presente nessa reunião afirmativa e eu escutei, ouvi as palavras do Larry. Não se pode definir a palavra que se sobrepõe sem ver todo o panorama geral. Então, acho que é apropriado que consideremos o panorama geral e identifiquemos aqueles elementos onde houver sobreposição e nos concentremos nos processos necessários para formular uma proposta. Fala Patrick Folstrom, pede a palavra três oradores: Yadon, Keith, Joseph. Tem a palavra Yadong. Fala Yadong Sharon Lee. Pessoalmente, acredito que a relação, que existe uma relação entre o nosso trabalho e o grupo de responsabilidade, mas nós estamos numa transição, ou melhor, o nosso trabalho tem a ver com a transição de uma função. No meu país, essa função é uma questão que faz parte da ICANN em si mesmo. Então, talvez, vamos transferir essa função a algo que tem a ver com a ICANN, talvez. Mas como posso estar certo de que tenho os elementos que sejam considerados bons ou adequados, apropriados? Então, eu queria considerar cautelosamente essa relação entre o ICG e essa outra comunidade. Estou de acordo com Milton sobre o fato de termos tempo para ver o que vai acontecer com esse fato da responsabilidade e depois como proceder. Então, contamos com certo tempo e possamos fazer consultas a respeito. Toma a palavra Keith Drazik. Manau falou sobre o alcance e também sobre esses dois grupos. Como disse Larry Strickling, os processos se interrelacionam. Temos que ver isso de uma maneira holística. Mas eu entendo que o funcionamento desses dois grupos, do nosso grupo e do grupo da responsabilidade da ICANN, são muito separados. Ou seja, nós não damos, o nosso trabalho não alimenta, por assim dizer, o trabalho desse grupo, nem vice-versa. Até o dia de hoje, eu entendo que esses são dois processos separados que se dedicam a questões similares, que têm certa relação. A ideia não é que vamos enviar contribuições entre nós, mas que vamos ter uma coordenação ou ligação e vamos nos manter a par do que vamos fazendo mutuamente. Mas acho que isso é necessário que se defina de melhor maneira. Com relação ao alcance, foi apresentada a preocupação de que se o grupo de responsabilidade da ICANN tem muito a abranger, talvez não consiga fazer seu trabalho. Na reunião informativa, Larry Strickling disse que havia uma abordagem muito limitada para o grupo de responsabilidade, que não podia se encarregar de tudo, das coisas que correspondem ao TRT, com outras estruturas já existentes, mas que teria que se focar nas questões de responsabilidade que resultam da finalização da relação contratual a respeito das funções da IANA entre a NTIE e a ICANN. Então, ele disse que devíamos estar certos de focarmos no trabalho para que se possa realizar em tempo, conforme esse processo. Toma a palavra Joseph Aladef. Eu vejo uma relação muito mais importante que a que pode ver o Keith, porque ambos os grupos se dedicam ao que vai acontecer quando a NTI sair do panorama. E isso vão fazê-lo depois. Então, falamos num ecossistema de responsabilidade dentro do qual a NTI causa um impacto sobre ambos os grupos. Talvez nós precisemos ver onde estão essas instâncias nos processos, onde se podem realizar essas ligações. Isso é diferente de dizer que nós somos especialistas na matéria ou que são eles, porque isso não é verdade. Mas eu acho, sim, que devemos trabalhar mais um pouco e estarmos certos de que as pessoas saibam às claras isto. E talvez seria de utilidade que nós publicássemos uma declaração sobre o nosso trabalho em matéria de responsabilidade, porque as pessoas que não participam diretamente no processo não entendem bem quem faz cada coisa. Eu escutei gente que diz, sim, a ICANN vai estar trabalhando em questões de responsabilidade que tem a ver com transição, e outros vão trabalhar questões técnicas. Em realidade, nós também temos que trabalhar no tema da responsabilidade. Então, seria de utilidade publicar algo ao respeito no nosso website. Eu concordo com os outros, dizendo que é uma instância bem precoce, mas esse tema da responsabilidade envolve a transição dentro da ICANN e outros conceitos também. Fala Patrick Falstrom, muito obrigado. Solicita a palavra o senhor Cavuz e a senhora Manau. Vou fazer primeiro um resumo e depois veremos se vocês têm alguma coisa a adicionar. Se disse que diferentes tipos de responsabilidade, a responsabilidade que decorre do que nós fazemos dentro da ICANN, ou a respeito do que nós fazemos, há algo muito específico. E o que nós fazemos talvez tenha uma relação mais estreita com certa parte da responsabilidade da nossa carta orgânica, no processo de melhoria e no processo de melhoria da responsabilidade da ICANN, estão abertos para receber comentários públicos. Não sabemos exatamente ainda de que estamos falando e é por isso que as pessoas pedem consulta e esclarecimentos. Também se disse que compartilharia informação, talvez não seja suficiente. Então, uma proposta preliminar seria adicionar a nossa linha de tempo, certas ações que envolvam analisar o que estamos recebendo na nossa solicitação de propostas e talvez o outro grupo trabalhe de maneira similar, com o qual possamos ver como coincide o trabalho de ambos os grupos. E essa pode ser uma maneira mais estruturada de ver qual é a relação existente entre nós. Depois de ouvir comentários dos nossos dois colegas, se ainda querem formulá-los, o que podemos fazer é colocar esse tema, porque é um tema muito importante para nós, mas faremos quando tivermos maior informação. Não sei se o senhor Cabus quer adicionar algum comentário. Fala, Cabus.
Sim, eu estou de acordo com o senhor, mas quero acrescentar um elemento. E é o seguinte. Não interessa quando estabelecemos esse ponto. Há uma coisa com a qual não estou satisfeito, com o coordenado de enlace. Eu não acredito que o ING deve derivar a responsabilidade de uma pessoa só. Se há alguma discussão, devemos mantê-la dentro do ICG, trocar opinião entre todos, mas não podemos ter essa delegação de responsabilidade para uma pessoa só, que discuta no nosso nome, como coordenador de enlace. Isso por uma parte. Outro assunto é o seguinte: temos o processo da responsabilidade e este tem vinculação com a transição e a responsabilidade da transição. Então, temos que ver a imagem geral da responsabilidade para ver quais são os elementos vinculados com o nosso trabalho. Senão, aí é difícil fazer comentários. Fala, Manau. Não sabia que tinham encerrado a lista de palestrantes, mas eu acho que isso podemos continuar discutindo isso em linha, online. Vamos continuar falando então com o que tem a ver com as comunicações operacionais em tempo completo, ou será que já tem alguma peça de responsabilidade vinculada com essas funções específicas? E vamos ensamblar. Então também podemos encontrar alguma brecha que nos permita continuar com o processo correspondente quanto à responsabilidade. Eu não quero unir ambos os processos, mas quero saber isso, se vamos ter que encontrar essas brechas. Fala, Patrick Fostrom. Obrigado pelo esclarecimento, Manau. O que a senhora disse, junto com o disse Milton, quanto a fazer um exercício de mapeamento e uma avaliação com relação ao que nós fazemos e o que faz o outro grupo, é importante. Na verdade, não vejo ninguém aqui que esteja pedindo que haja uma pessoa só que maneje todo o fluxo de informação, como mencionou Cabus. Eu acho que temos que ser mais estritos e fazer esse exercício entre ambos os grupos, mas ainda não sabemos como continuar. Eu acho que essa é a instância na qual estamos. Obrigado pelo debate. Deveria dizer, porque conseguimos ganhar 5 minutos na agenda do dia, que vão ser necessários quando tratemos o próximo assunto, quando falemos também da linha de tempo e do consenso. Passemos agora às atualizações das comunidades. Aqui eu tenho essa ordem na qual eu li o correio eletrônico. Talvez agora já mudou a ordem, mas vou verificar o tempo. Eu sei que, para ver quanto tempo temos disponível agora. Também talvez podemos manejar de forma mais aleatória, não sei. Queremos ter a atualização com não mais de 5 minutos. porque talvez fique muito extenso, seriam GAC, GNSO, NRO, IFT e SISAC. Tem alguém aqui que queira dizer alguma coisa? Keith? Fala, Keith Davidson. Eu posso dar uma breve atualização de parte da CCNSO, se os senhores acordarem. Olá, Patrick Foster. Muito bem. Vamos ver agora, então. Começamos a trabalhar e depois veremos até onde chegamos. Espero que todos possam cumprir com o seu tempo. Paul, fala, Paul. Deveríamos pedir aos observadores da ICANN que deem alguma atualização do ponto de vista da ICANN ou não? Sem nenhuma oportunidade, né? Talvez. Fala, Patrick Foster. Nesta altura, a minha sugestão é não fazer, porque também isso deixa isso em evidência e não fico confortável para isso sem que eles tenham a chance de se preparar para tanto. Então, sabemos que no final do dia vamos ter um recesso onde serão tratados, ou se tratará de resumir dentro das presidências, os pontos correspondentes à reunião. Isso dá a possibilidade de também se preparar para fazer as atualizações. Passamos a palavra a Heather Dryden. Assuma a palavra Heather Dryden. Eu queria falar um pouco a respeito de como nós, como representantes do GAC, estamos trabalhando, dando uma ideia de algumas das coisas que já começamos a discutir com respeito à questão da transição da função de custódia da IANA. A proposta de 5 lugares para participar neste grupo foi a primeira de parte do GAC para alguns de natureza experimental. Nós temos uma estrutura que não está desenvolvida desta forma. Existe a diversidade regionais nos lugares de liderança e não estamos estruturados para dar assessoramento, levando em conta o conceito regional. Também temos uma história de longa data, na data de assegurar a participação plena dos membros através de relatórios regulares e também de trabalho online com todos os membros para compartilhar informação e atualização e para dar também ou transmitir as perspectivas dos membros. Então, esses são exemplos também de como na ICANN nós trabalhamos no processo, por exemplo, com as o grupo de trabalho de implementação de recomendações, o grupo conjunto entre o Conselho e o GAC. Enviamos várias mensagens a todos os membros do GAC para mantê-los informados sobre essas linhas de tempo, os acontecimentos, os diferentes prazos. Então, todos estão compartilhando informação, ela está fluindo. Também criamos uma lista de distribuição separada para aqueles membros do GAC, que seria da ICG, e as vice-presidentes, que agora estão convocando um grupo de contato para este fim. E queremos coordenar o grupo desses 5 representantes aqui e também todas as mensagens de informação à lista do GAC. Então, por exemplo, aqueles aqui em Istambul, nós vamos comunicar os resultados desta reunião. Nós que fazemos parte desse grupo de contato do GAC, então valorizamos muito a oportunidade que temos de participar em pessoa ou pessoalmente nesta reunião de ICG, nesta reunião, nesta cidade de Istambul. E eu, como presidenta do GAC, estou comprometida a assegurar de que todos os outros membros do ICG também se beneficiem a partir das opiniões que possamos transmitir como GAC. Com respeito à participação do GAC nos processos subsidiários que têm a ver com a transição da IANA, claro que com que tem a ver com os nomes de domínio, aqui há um esforço para poder estabelecer uma abordagem quanto a uma estrutura de um grupo de trabalho intercomunitário. Temos um grande interesse em fazer contribuições nessa parte da proposta, dessa forma. E com respeito aos outros dois processos principais, os parâmetros de protocolo e a parte que corresponde aos números, nós, como GAC, não vamos fazer comentários com respeito a esses processos. Achamos que temos a oportunidade aqui para assessorar os governos com respeito às formas em que eles podem participar nestes processos, caso eles escolham ou decidam. através da comunicação com os colegas do GAC. E essa sugestão que eu estive realizando, se o CG se reúne com o GAC em Los Angeles, eu acho que seria uma oportunidade muito boa para que nossos colegas aqui aproveitem para fazer a difusão externa e praticar também a diplomacia com os outros colegas do GAC. Este é o relatório atualizado que eu posso passar. Espero que ajude a esclarecer a situação, a forma em que vai participar o GAC. E se não fica claro, seja porque temos uma opinião pessoal ou uma opinião do GAC, eu sugiro que façam as perguntas e que peçam o esclarecimento necessário. Fala, Patrick Farshon. Obrigado. Agora, GNCO, Milton. Assume a palavra Milton Mueller. Eu não tenho certeza de ser eu a melhor pessoa para fazer isso, mas eu convido em me interromper quando sinta que for necessário. Eu sou Milton Mueller. E o que sabemos é que a GNCO criou um grupo de trabalho intercomunitário. O estado atual do grupo ainda não está muito claro, por isso eu menciono o Keith. Eu acho que já está constituído o grupo e que há uma carta orgânica. Eu acho que essa constituição está se modificando. Não, a parte orgânica parece que está resolvida. A carta orgânica, então, basicamente, diz que aceita a contribuição de todos, exceto alguns membros que foram designados e indicados pelas unidades constitutivas e grupos de partes interessadas que podem estar aí. E aí é onde se expande a GNCO para a CNCO. Então, as pessoas da GNCO podem interromper e acrescentar a informação necessária. Já estão os alicerces prontos deste processo, talvez estejam esperando o RFP. Outra vez, outro tipo de ratificação com outros grupos. Isso que eu posso mencionar até agora. Espero que Keith possa complementar a informação que estou dando. Obrigado, Milton. Fala Keith Rajasik. Eu acho que ambos podemos complementar a informação. Depois da reunião da ICAM em Singapura, voltando à primavera, tivemos os elementos da ICAM que correspondem aos nomes, que começaram a dar esforços ou desenvolver uma carta orgânica para estabelecer um grupo de trabalho intercomunitário. Então, a GNCO, a CCNCO, a LAC, todos se comprometeram a conformar este grupo. Eu acho que Milton já deu os detalhes, já foi constituído e agora está passando um processo de ratificação. Eu acho que há muito interesse na comunidade para que este grupo comece a trabalhar. E não sei se Keith pode acrescentar alguma outra coisa. Assuma a palavra Patrick Forstrom, Keith, número 2. Fala Keith Davidson, eu sou o número 1, disse ele. Como eu sou, tenho mais anos, digo que sou o número 1. Na verdade, fala Keith Davidson, isto é o que ia informar, mas do nosso ponto de vista na GNCO, fizemos uma convocação que está em vigor para ter voluntários no grupo intercomunitário. Desenvolvemos a carta orgânica e talvez haja um ou dois pontos que tenham que ser reanalisados antes de que o grupo comece já a trabalhar, mas eu acho que teremos nossos membros dentro da próxima semana. Eu acho que esse grupo de trabalho intercomunitário começará a se reunir antes da reunião de Los Angeles e avançará. E veremos como acontece. Se é que temos a possibilidade de cumprir com esse prazo de 15 de janeiro mencionado aqui. Obrigado, senhor presidente. Fala, Patrick Halstrom. Obrigado. Como presidente desse SAC, vou dizer que nós também participamos nesse grupo, caso os outros grupos tenham esquecido disso. Nós também acrescentamos, então, o nosso esforço. Há perguntas de Jari. Gostaria de saber se está pedindo algum esclarecimento. Passo a palavra a Jari. Fala, Jari Arco. Diz, uma pergunta rápida. Disseram que isso está aberto a receber contribuição de todos, mas são um grupo de pessoas que fazem parte desse grupo. E esse é um foro aberto onde qualquer interessado no processo de nomes pode participar. E pode ajudar a formar opiniões ou não? Fala Patrick Keith número 1. Fala Keith Davidson. Eu vou tentar te responder, pelo menos da perspectiva da CCNSO. Se há membros formais da CCNSO que participam neste grupo, isso exclui os 4 membros da CCNSO que estão designados nesse grupo. Existe a presunção de que esses 4 que participamos do ICC seremos observadores nesse grupo intercomunitário. E parece ser que as reuniões serão abertas e que vão tratar de obter a contribuição de qualquer integrante da ICANN. Mas, enfim, eu acho que esse grupo tem o primeiro direito a discutir os assuntos. Eu acho que a discussão tem que estar encaminhada e se orientar àqueles que oficialmente fazem parte do grupo de trabalho. Passamos a palavra a Walt Furick. Ele passa a palavra. Lisa diz, Patrick, precisa de algum esclarecimento? Fala a Lisa Cooper. Sim, talvez é uma pergunta vinculada com a anterior. Temos esta noção de que nós estamos dizendo às comunidades e às operações que têm que começar a trabalhar. Agora, se há pessoas que não fazem parte de alguma dessas unidades constitutivas naturais da ICANN, minha pergunta é se eles podem participar nestes grupos e quais seriam as diferenças nas responsabilidades que elas teriam, qualquer outro que queira fazer uma contribuição a essas propostas de transição. Fala Patrick, agradece e diz, eu vou assumir essa pergunta e generalizar. Eu quero sugerir que na próxima reunião, quando vejamos os grupos, cada um dos nossos grupos, ou como parte da comunidade a qual representamos, deveríamos informar sobre o processo de participação. Caso contrário, não podemos continuar discutindo isso muito tempo. Também está a solicitação de Jean-Jacques para dar uma atualização sobre o ALAC. Por enquanto, eu vou dar a palavra, passar a palavra a Thiel, da NRO. Fala, Jean-Jacques. Patrick, fala agora ou depois? Fala, Patrick. Jean-Jacques, espere a sua vez. Passa a palavra para a Diel, da NRO. Fala, Diel, diz para a NRO também. Começamos com o nosso processo de consultas. Estamos fazendo isto de forma regional, utilizando o nosso alcance regional como mecanismo de consulta. Então, cada área vai ter o seu próprio processo de consulta. O que é bom é que estamos utilizando a website da NRO para consolidar todos esses processos. Ali podemos ver todos os processos de consulta dos RR e também há uma lista de distribuição de correios a qual podem se subscrever. É uma lista aberta. E também estamos publicando uma sessão específica, nessa website, as consultas presenciais onde existam e também os relatórios feitos através da lista de distribuição. Também publicamos na nossa website a linha de tempo, o cronograma que vai ter que ser atualizada com as conclusões do dia de hoje. E também queremos que esse processo seja o mais aberto possível, ou seja, que todas as contribuições vão chegar da lista de distribuição. No final de cada etapa do processo, teremos uma possibilidade de voltar à comunidade para validar o que está sendo feito e temos a intenção, para final do processo, de também ter representantes da comunidade e das organizações de apoio para assegurar-nos que validar tudo o que se apresentar dentro das listas de participação dos correios eletrônicos e do que acontece online ou em linha e que será apresentado à ICG. Há um aspecto do nosso processo que é a nossa própria responsabilidade. Isso está incorporado no processo de autoavaliação e de responsabilidade dos RR. Esta é a primeira etapa do processo que acabou agora com uma pesquisa entre as 5 RR sobre o nosso âmbito de referência de que será publicado em breve. Assuma a palavra Hartmut Gleiser. Diz, nós decidimos sendo que estamos dentro da DSO e forma parte da comunidade. Fala Patrick e passa a palavra para ali ao IETF. Fala Iari Arco e diz: tivemos reuniões no mês de março e no final de junho e também com uma boa participação. Nos centramos na pergunta de que é o ISG e quais as expectativas do ponto de vista do IETF que podemos fazer da nossa parte. Também tivemos discussões através da lista de correios eletrônicos e decidimos um novo grupo de trabalho chamado Plano da IANA, e se faz uma busca no Google aparece em primeiro lugar. Foi criado há 90 minutos esse grupo. Eu, há 90 minutos que apertei o botão, e esse será o fórum aberto para discutir o papel do IETF nessa transição. E é totalmente aberto, qualquer um pode se adicionar ou incorporar. Vamos fazer convocações para o governo, qualquer representante que estiver interessado em participar, para que trabalhe conosco. Também há um tipo de debate em andamento com uma pessoa que assumiu a responsabilidade de elaborar uma proposta. Ainda não temos uma proposta do IETF em si, mas temos uma proposta de uma pessoa que já gerou uma grande quantidade de correios eletrônicos e troca de informação e comentário, mas ainda estamos numa etapa precoce, porque estamos tentando não de ver a construção desse fórum, mas de desenvolver o consenso, porque isso é o importante. Para que todos participem, isso vai levar meses. Então, isso é o mais importante. Então, vamos estar enviando correios eletrônicos e pedindo também que distribuam, por sua vez, esses grupos. Passamos agora ao SSA, que assume a palavra Ross do SSAD. Como os senhores sabem, publicamos um relatório sobre o nosso trabalho aqui no nosso grupo e também dá um panorama geral, histórico, das funções da IANA. O propósito desse documento é que seja geral, educativo. Eu quero convidá-los a que leiam o material e também a que prestem atenção, porque contém muita informação sobre a história da IANA. Também estamos trabalhando numa série de documentos adicionais que esperamos publicar no futuro. Não sei, não posso informar quando, porque nós trabalhamos muito na base do consenso. Esperamos finalizar algum desses documentos e, como somos todos voluntários, trabalhamos o mais arduamente possível, mas temos um limite de tempo para dedicar a esta tarefa.
Há comentários fora do microfone. Fala Ross Mandel. Os títulos desse documento também estão se debatendo, então nem sequer os títulos posso dar. O tema geral do próximo documento é o que tem a ver com o contrato da NTIA sobre as funções da IANA. E o outro, se espera que apresente a perspectiva e comentários sobre esse tema geral do SSAC. Fala Joseph Aladef. Tem uma pergunta para todos esses palestrantes. Na medida que nós desenvolvemos esses processos nas nossas comunidades, o que vamos fazer? Vamos vinculá-los ao nosso website, porque seria de utilidade para todas as pessoas da comunidade, para poderem encontrar informação e ver como participar nos mesmos. Fala Patrick Folstrom. Temos todos os vínculos relacionados com os links. Isso vamos melhorar na medida em que tenhamos uma secretaria operacional, mas é uma boa ideia ter não apenas os vínculos ou links, mas também ter uma descrição desses processos, de maneira tal de descrevê-los com o mesmo tipo de redação. Também considero que é importante que cheguemos aos resultados necessários. Provavelmente, isso abrange muito mais do que podemos fazer no dia de hoje. Continua Keith Davidson. Tem mais alguma coisa a dizer? Fala Keith Davidson para os registros. Sou Keith Davidson e acho que daqui a uma semana, mais ou menos, seria apropriado informar ao grupo na lista de correios, de e-mails e também falar sobre os membros desse grupo de trabalho intercomunitário e da sua carta orgânica. Eu me comprometo a fazer isso assim que as tarefas estejam finalizadas. Fala Patrick Falstrom, muito obrigado, diz. Agora vai falar Jean-Jacques em representação do ALAC. Fala Jean-Jacques e diz que com respeito ao ALAC, temos um grupo de trabalho com dedicação exclusiva, criado faz um mês, um pouco mais de um mês, e nos reunimos de forma virtual, uma vez por semana. É um trabalho muito, muito pormenorizado que estamos fazendo. Então, obtemos muitos comentários que são profundos, exaustivos da nossa comunidade. Também nesse grupo de trabalho temos membros que estão participando e interagindo com outras comunidades, dentre elas as comunidades operacionais, através dos seus processos para o desenvolvimento de propostas. E estão dizendo, estão mandando informação online, através da internet, dizendo o que está se fazendo com essas comunidades. A LAC também tem um grupo de trabalho que se dedica aos desafios futuros e que leva em conta toda a questão da responsabilidade, mas se dedica mais especificamente à responsabilidade no marco dessa transição sobre a qual estamos falando. Fala Patrick Falstrom, muito obrigado. Depois, vamos passar a palavra para Lynn Saint-Amour. Quero que Jean-Jacques diz, Lynn, aprofunde um pouco sobre o trabalho do ALAC, que ia se focar na responsabilidade a respeito da transição. Suponho que vão trabalhá-lo dentro de cada uma das comunidades que não vão trazer uma, não vão ter uma posição, um nível. Fala, Jean-Jacques. Vou responder a pergunta da Lynn. Esse trabalho está começando agora no grupo de trabalho Desafios Futuros, no grupo do ALAC, que não está subordinado diretamente aos trabalhos sobre a transição. Nós vemos faz um tempo que é necessário abordar essa questão da perspectiva do usuário de internet em nível global. E nós nos encarregamos desse tema só agora. Então, vamos ter em conta o aspecto da transição, mas não vamos nos focar apenas nisso. Vocês podem lembrar que a primeira grande tarefa do grupo de trabalho de desafios custou documentar aqueles que participaram desse livro branco da ALAC chamado documento R3. Eram três que representavam diferentes palavras, três R's: respeitado, com capacidade de resposta e mais uma que eu não lembro. Então, nesse documento se apresentaram recomendações ao comitê da ICANN, e nesse momento foi bastante difundido. Então, se tenta ter uma plataforma aberta, sem uma diretriz rigorosa a respeito do que se deve monitorar. Nós estamos trabalhando sobre o processo de responsabilidade, accountability. Muito obrigado, diz Patrick Falstrom. Então, quer dizer que, como conclusão, que eles tiraram a conclusão de que foi muito bom ter esse tipo de debate e as discussões que nos apresentamos a nós para ver como vão as nossas tarefas e faz com que seja mais fácil para nós no futuro levar essas responsabilidades. Fala Lisa Cooper. Obrigado, Patrick. Quero compartilhar uma ideia que alguém me deu, que acho que é uma boa ideia. Uma vez que o grupo de trabalho intercomunitário estiver formado e tenha sua carta orgânica pronta, etc., foi sugerido que parte de nós, no ICG, escrevêssemos um artigo para apresentar no blog, explicando como é que todos podem participar em todas as partes da comunidade operacionais, para que leiam as partes interessadas e para que entendam como participar, de que maneira participar. Então, talvez algo que não tenha, talvez, muitas palavras ou que não seja muito extenso. Eu pensei que essa ideia era muito boa e, por isso, queria compartilhá-la com vocês. Temos que aprofundar mais um pouco nessa ideia e a nossa lista de correio eletrônico nas próximas semanas. Fala Patrick Foster. Muito obrigado, Elisa. E acho que isso está em consonância com o que estamos falando. Resumir, como disse Joseph, os processos das nossas comunidades numa website para que as pessoas possam participar com maior facilidade. Então, se você puder redigir isto, agradeceremos que se encarregue dessa responsabilidade. Passamos para outro tema, outra agenda de trabalho. O tema é a Secretaria Independente da ITICG. Fala, Adiel. Bom, muito bem. Como disse, hoje de manhã, a última versão da RFP não estava pronta para ser publicada na segunda-feira. Assim que acordarmos o texto, que vai ser projetado na tela, vamos poder avançar. E colocamos no Dropbox para garantir de que todos possam ver ao mesmo tempo, porque vai ser publicada. Essa RFP, ou melhor, o conteúdo dela, do requisito, ao igual que o documento no qual nós trabalhamos, está aqui apresentado no formato de uma RFP, uma solicitação de propostas em consonância com o processo interno de compras da ICANN. Então, esse documento é o documento que vai ser publicado. Eu queria que todos ficássemos de acordo com o prazo. Se o documento vai ser publicado na segunda, é muito tempo. E esse período concluirá a 22 de setembro. Nesse tempo, é um período para apresentar perguntas, possíveis candidatos, para que formulem perguntas e elas vão chegar à nossa lista de e-mail que foi configurada para poder recebê-las. Se as perguntas tiverem com processos legais ou legítimos ou de compras, o pessoal vai assinar e vai se encarregar de reunir, de responder essas perguntas que serão revistas pelo ICG e depois enviadas ao possível candidato. Talvez nós tenhamos que responder perguntas específicas sobre tarefa ou trabalho da secretaria. Esse processo é o processo que vai ser levado adiante e se descreve ou que está incluído na nossa linha do tempo. Temos dois documentos em anexos. Está o RFP, um é o acordo de confidencialidade e o outro é política de conflito de interesse. Também temos as condições gerais de contratação com a ICANN. O contrato vai ser assinado com a ICANN, mas o trabalho vai se fazer para o ICG. O segundo aspecto a considerar é o processo de seleção. Assim que fecharmos o período dessa RFP, devemos encontrar uma empresa, pessoa que realize esse trabalho, para o qual agora temos um subcomitê do ICG que está trabalhando na RFP junto com a ICANN, etc. Então, a pergunta é, esse mesmo grupo vai se encarregar do processo de seleção? Queremos um grupo diferente. Isso não é algo a debater e decidir. E também temos que ver se há algum comentário fundamental sobre o documento de RFP. Fala Joseph Aladef. Não estou muito certo de que isto seja 100% vital. Nunca respondi a essas... a nenhuma dessas RFPs. Se damos detalhes suficientes àquelas pessoas que possam responder a esse RFP, gerenciar documentos, bom, nós não estamos passando uma ideia clara do tipo de que nós estamos apresentando. Tem a palavra Jean-Jacques. Fala, Jean-Jacques. Obrigado, Patrick. Infelizmente, não posso, no meu computador, avançar a página, o texto. Então, não enxergo se o que eu quero dizer já está incluído no texto. Mas quero garantir que isto esteja. Quero estar certo de que se mencione a convocatória para recebimento de propostas. Então, essa convocatória deve ser realmente abrangente e não estar restrita a um conjunto de partes ou empresas consultoras que são sempre aquelas que fornecem esses serviços. Então, para que isso seja mais representativo de toda a comunidade mundial, deve ser publicado com mais amplitude sobre o processo de formação. Considero que, se todo o resto fica igual, ou as variáveis ficam igual, deveríamos considerar dar-lhe prioridade a uma empresa que seja externa ou não pertença ao grupo de consultoras pessoais ou que sempre se utilizam. Além disso, quero dizer que gostaria de participar em algum dos processos, no processo de RFP e processo de seleção e representante da comunidade de at-large.
Eu acho que não devemos criar um novo grupo, porque o grupo já está trabalhando. É suficiente também, tem bastante experiência como para continuar com o seu trabalho. Então, se há alguma pergunta da natureza da secretaria, vou derivar o grupo e vão decidir se tem que responder ou não o ICG ou alguma parte do ICG. Muito obrigado. Assuma a palavra Russ Housley e diz, respeito do dito Pero Joe, eu gostaria de acrescentar que quando as pessoas de compras da ICANN revisou ou controlou essa solicitação, propôs uma solução que nós aceitamos. E isso consta em dizer uma quantidade aproximada de horas de trabalho que vão ter que dedicar a essa tarefa. Essa é uma palavra de Daniel e diz... Uma moção de ordem. Que versão? Desculpem. Fala Daniel. E diz, o que temos perante nós é um texto específico de uma RFP que temos que acordar. E sendo assim, todos vimos esse texto? Ou a pergunta que temos que tratar é a seguinte. A Jill fez um trabalho muito bom. Mais ou menos, demos uma olhada e temos que ver se estamos satisfeitos com esse trabalho ou não. Se a resposta é que devemos entrar em acordo num texto específico, então eu tenho uma objeção, e é que não vimos esse texto específico. Assuma a palavra Adiel e diz, Muito bem, o texto original está em Dropbox. Não inclui todos os comentários recebidos, mas a versão final é uma versão que a equipe de compras da ICANN armou sobre a base dos processos normais de compras dentro da ICANN. Quer dizer, adicionar informação que basicamente tem a ver com o processo de apresentação, etc. Mas em Dropbox vão ver tudo que tem a ver com a RFP. Ainda não publicamos a versão final do RFP em Dropbox, porque Dropbox é público. Comentário fora do microfone. Continua a dizer. Sim, mas eu estou compartilhando esta informação na lista de correios do ICG. A última RFP não foi compartilhada na lista de correios. Fala, Ross Housley. O que eu quero dizer é por que não fizemos antes. Continua falando. Desculpem. Fala, Patrick Folstrom. Eu quero repetir a pergunta de Daniels, porque eu acho que falaram ao mesmo tempo. Eu acho que fica entendido que todo o documento é um pacote de diferentes documentos. Alguns deles são legais e outros são da ICANN e que não podem ser compartilhados antes de publicada a RFT. Eu acho que o que disse Daniel é que em parte desse pacote criado pelo ICG, bom, parte desse pacote, então, é uma coisa que já foi revisada, é o mesmo documento. Agora passa a palavra para Ed, ele diz, o que temos em Dropbox é o texto sobre o qual o ICG tem que entrar em acordo. Então, tudo isso que vemos enumerado nos documentos é o que está incluído nesse pacote de documentos. Eu não sei se é bom ou é ruim, se não foi debatido muito esse tema na lista de correios eletrônicos. Fala Patrick Folstrom. Bom, e esse era o esclarecimento que eu precisava. Voltamos ao que disse Dani. Temos uma solução um pouco complexa aqui. E passo a palavra para Daniel. Daniel, a minha pergunta é, qual é a versão específica do documento que se considerou dentro desse processo? Isso é tudo o que eu preciso saber. E também quero dizer que não vimos toda a proposta. Fala, Patrick Falstrom. Adiel, o senhor poderia mencionar qual o documento que aparece no Dropbox que faria parte deste pacote? Assuma a palavra, Daniel, e diz, um documento que está na pasta de secretaria. Dropbox de secretaria. E há um documento chamado ICG RFP ICG Secretaria versão 1. RFP ICG Secretaria 1. Esse versão 1. Esse é o documento que o grupo de compras da ICANN utilizou para chegar à RFP final que vamos dar a conhecer. Agora, o documento da ICG, da RFP, está baseado nesse documento que deu o grupo do ICANN. Assumo a palavra, Patrick, disse essa é a resposta à primeira pergunta. E temos em conta também que o pacote consta de outros materiais criados também pela ICANN que serão disponibilizados ao mundo inteiro e a ICG no momento que seja dado a conhecer esse documento. Isso é certo? Sim, disse Adeu. Eu posso mencionar os documentos dos quais estamos falando. Um segundo, por favor. Fala, Daniel. Para mim não é necessário. Já tenho resposta. Eu já respondi todas as perguntas. Mas alguém quer saber outra coisa? Fala, Patrick. Está além, Jean-Jacques. E acabou. Sim, isso é verdade. E Wolf Orwich também. Peço desculpa por não mencionar. Depois voltamos à senhora dele. Lynn, assume a palavra Lynn. Bom, se o Wolf estava antes do que eu passo a palavra a ele. Assumo a palavra ao Wolf Ulrich e diz: respeito do processo de seleção, eu também acho que deve ser o mais simples possível. Mas gostaria também de mencionar que tem que ficar claro que as pessoas que estejam nesse comitê de seleção não devem ter qualquer interesse criado com qualquer um dos oferentes. Por exemplo, se alguém que por exemplo, o VeriSign se apresenta aqui, não quero que Keith tenha, que esteja nesse grupo, fala Lynn Salamore. Eu mencionei meu nome porque queria fazer alguns comentários e queria também acrescentar alguma coisa ao resumo que fez o Sr. Patrick há pouco tempo. O subcomitê controlou o pacote inteiro, inclusive os documentos da ICANN. No caso, deveríamos nós tomar nota disso, porque seria um passo adicional que deveríamos acrescentar em nome do ICG. Fala de ele. Sim, o subgrupo recebeu todo o conjunto de documentos. Fala ali em Salomão. Bom, eu queria que isso constasse nas atas. E eu, mais uma vez, menciono meu nome porque eu quero fazer um comentário. Eu acho que nós devemos manter conforme as práticas de maior nível possível. E, no caso, é talvez apropriado que uma equipe que não era responsável por redigir a RFP, na verdade, avalie estas ofertas ou propostas. O resultado desse trabalho não deveria ser parte desse subcomitê. Não sei se fui clara. Eu acho que também devemos pensar se devemos incluir algum outro critério à medida que também publicamos nossa RFP. E se nós nos ajustamos às melhores práticas, talvez há alguns critérios que indicam que toda entidade que tem uma relação contratual com a ICANN não seria adequada para apresentar a sua candidatura. Eu acho que também poderíamos aplicar o mesmo critério a todos aqueles comitês que vão receber um impacto pelas operações desta proposta. Eu acho que eles não deveriam fazer parte desse subcomitê. Fala Patrick Falstrom. Obrigado, Jean-Jacques. Agora, assumo a palavra Jean-Jacques e diz: obrigado, Patrick. Em primeiro lugar, eu quero apresentar ou dar meu acordo com todos os comentários formulados por Lynn, pela senhora Lynn. E também quero fazer três observações. Primeiro, uma pergunta direta para Diego. Lamento não ter todo o texto perante mim por esses problemas para avançar o texto, mas incluir uma referência nos critérios à diversidade geográfica. Em outras palavras, queremos ter a certeza de que estamos tomando devida conta aquelas propostas que vêm de outros lugares que não sejam Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e América do Norte, para ter certeza de que exista uma chegada suficientemente ampla a outras regiões e que exista uma boa comunicação. A segunda observação tem a ver com o comitê de seleção, quem serão os membros desse comitê e como serão designados. E a terceira observação tem a ver com que eu tenho intenção, o desejo de participar desse subcomitê. Fala Patrick, passa a palavra para Diego, assume a palavra Diego e diz: com respeito à primeira parte da pergunta, não há uma sessão explícita na RFP que faça menção à diversidade geográfica, porque é uma RFP ampla que tem a ver com a abertura nesse processo de consulta e como nos comunicamos com aqueles que queremos estender esta convocatória. Mas vamos ter certeza de que exista diversidade, mas não há um parágrafo específico que mencione. Com respeito à segunda observação, o subcomitê está formado por mim, Harvey, Daniel e Patrick. Para Jean-Jacques, podem dizer como foi designado, indicado esse grupo, escolhido? Fala Diego. Bom, houve um chamado a voluntários para conformar esse subcomitê através da lista de distribuição e assim nos apresentamos. Fora Jean-Jacques. Antes de passar a palavra a Cabus, posso voltar no assunto anterior, a Diego? Nesse caso, eu sugiro que coloquem na versão preliminar alguma referência a que este comitê, o que a RFP busca atender às questões de diversidade global e geográfica. Obrigado, fala Diego. De fato, isso já discuti. Eu posso ampliar a ideia. Uma coisa que foi sugerida, que contávamos com os membros do ICG para difundir este assunto, este tema da RFP, para tentar chegar ao grupo mais diverso possível com esta comunicação. Caso que seja necessário, podemos somar ao anúncio esta referência para ampliar o alcance da proposta o mais possível. Fala Jean-Jacques, muito obrigado. Adeu. Eu especificamente quero que isso seja adicionado. Fala Patrick Fastrom. Eu acho que se existiram alguns problemas de comunicação no ICG com respeito a como se manejou este tema, o que, na verdade, eu como co-presidente sinto que devemos prestar atenção, porque o processo para a RFP e para a Secretaria incluía duas etapas. A primeira, tínhamos a solicitação de manifestação de interesse, isso foi anunciado, e junto com esse anúncio, agora não encontro o correio, mas também se deu a conhecer a lista de correio da ICG, de que devíamos fazer uma discussão mais ampla possível para aquelas organizações que podiam estar interessadas em responder a este RFP. E a segunda etapa era dar a conhecer a RFP especificamente, inclusive o envio da RFP para aqueles que incluem aqui responderam à manifestação de interesse. Então, eu acho que esses comentários são muito valorizados, Jean-Jacques. Agora que já passamos por estas etapas, mas eu acho que é importante que entenda que a DIA está trabalhando com um trem que já saiu da estação, que já está andando. Passa uma palavra a Cabuz. Isso, muito bem. Muito obrigado. Patrick, distintos colegas, estamos tratando aqui a questão específica do conhecimento especializado, a perícia, distribuição geográfica, a diversidade geográfica, que não constituem o elemento principal. Se querem incluir, vamos incluir como sob uma classificação especial, como que pode ser prático, mas devemos aqui nos concentrar no conhecimento especializado, na expertise. Se nós queremos construir um edifício, não peço diversidade geográfica ou melhor arquiteto, procuro melhor arquiteto, que também seja viável do ponto de vista econômico. Então, não penso na distribuição econômica. Então, nos concentremos no que é importante. Agora, com respeito ao aspecto central, senhor presidente, não é bom que o ICG não diga que não viu o documento. Podemos dizer que esta secretaria consta de um pacote com dois elementos. Um elemento que se relaciona com o que entra dentro do mandato ou competência do ICG. Isso vimos na lista de distribuição da website. Foram feitos comentários, levados em conta também. Hoje dizemos que hoje podíamos acrescentar alguma coisa quanto à diversidade geográfica. E o segundo elemento tem a ver com o grupo de compras da ICANN, que, embora queramos, fica por fora da nossa competência. Então, devemos ver de uma forma positiva, mas não podemos dizer que este documento não vimos. Fala, Mohamed Aziz.
Quero me referir ao dito aqui com relação ao conflito de interesses e avaliação. Acho que o grupo tem que ter critérios para avaliação, isso é bem importante. Esses critérios serão transmitidos para todos os membros para que os considerem. E queria solicitar que as comunidades operacionais para a transparência, para o bem da transparência, porque há muitas partes interessadas observando com atenção esse processo, adicionemos um parágrafo que diga que as comunidades operacionais vão se ver afetadas pelo resultado dessa operação, ou aquelas que vão se ver afetadas pelos resultados dessa operação não deveriam participar desse processo. As comunidades operacionais de participarem, nesse caso, numa secretaria menos independente, talvez isso levaria a um tipo de prejuízo ao processo e envia uma mensagem negativa. Isso tem que ficar claro com relação ao conflito de interesses. Agora fala Patrick Falstrom. Obrigado. Depois vai falar Keith Davidson e Keith Drazek. E depois Daniel e Joseph, e depois queria que Adiel vá já dando uma ideia geral da discussão. Fala Keith Davidson. Quero concordar com os comentários de Mohamed e de Lin com relação ao conflito de interesses quando se trabalha em questões assim de possíveis práticas. No passado, havia partes contratadas que ofereciam ofertas para outras partes da ICANN. A ICANN tem uma política muito firme com relação ao conflito de interesses e não estou certo de se no processo de obter a documentação da ICANN se tomou uma ideia dessa política que existe na ICANN com relação ao conflito de interesses. Queria saber se se fez uma verificação da política e se foi consultado a equipe legal da ICANN, bem como as melhores práticas. Acho que é uma cortesia geral eliminar qualquer candidato que pudesse ter um conflito de interesses em lugar de passar por todo o processo para que depois esses candidatos percebam que não são idôneos para essa candidatura. Fala Patrick Falstrom. Bom, Adiel pode esclarecer isso. Fala Adiel. Em primeiro lugar, a política sobre conflito de interesses da ICANN vai se aplicar, porque no conjunto de documentos que vão ser publicados, temos um formulário para divulgação dos conflitos de interesse. Então, na RFP, vai-se fazer uma revisão por parte da equipe legal da ICANN. Não estamos inventando o processo, nem estamos modificando o processo de compras da ICANN. A equipe de compras da ICANN se encarrega dessas questões de política interna, porque uma das partes contratadas, afinal de contas, vai ser a ICANN. Então, estamos contando com isso para que nos ofereçam essa informação. Agora, quanto peso terá o conflito de interesse na avaliação? Isso é uma coisa que devemos discutir, porque podemos ter uma regra mais rigorosa por parte do ICG. O que queremos que represente o componente de conflito de interesses neste processo? Fala Patrick Falstrom. Passo a palavra para Keith Davidson. Fala Keith Davidson, talvez podia pedir à equipe da ICANN que faça circular a política de conflito de interesses na lista de distribuição, porque houve essa curiosidade dentre os membros sentados nessa mesa e talvez queiram rever essa política e fazer um comentário. Podemos fazer esse pedido ao pessoal da ICANN? Obrigado. Fala Patrick Falstrom, diz o pessoal da ICANN que pensa que é um pedido razoável. Passa a palavra para Daniel Karenberg. Fala Daniel Karenberg. Vou tentar resumir as propostas. Adiel, acho que Devemos agradecer. Temos aqui uma proposta que se ajusta à política de compras da ICANN, que está pronta para ser publicada. Vai se fazer um documento que tivemos diante de nós. Alguns documentos foram examinados em detalhe. Então, proponho que solicitemos a ADEL que peça a ICANN que avance com isso. Isso por uma parte. Por outra parte, em segundo lugar, considero que não deveríamos pôr mais limitações que não sejam parte dessa versão preliminar no anúncio, porque isso não fica claro. Podemos colocar alguns enunciados muito gerais, dizendo que vamos receber com beneplácito as ideias de todas as subcomissões, como disse Jean-Jacques, mas não me estenderia demais nos critérios da RFP através de um anúncio. Essa não é a maneira certa de fazer as coisas. Talvez isso nos prejudique no longo prazo, porque talvez possam nos acusar de uma conduta arbitrária se fizermos assim. Então, a minha proposta consiste em ficar de acordo em que isso seja publicado na segunda-feira, como está planejado, com anúncio, com uma redação bem geral. Fala Patrick Falstrom. Adiel, o senhor quer fechar esse tema? Passo a possibilidade também de fazer comentários e depois eu faço um resumo e vou fazer uma pergunta para toda a sala. Fala, Adiel. Bom, se o senhor vai resumir, passo a palavra para você. Acho que serve um resumo para todos. Como presidente da reunião, acho que eu devo fazer um resumo. Igualmente, vai ser similar o que eu diga, o que propôs Daniel. Obrigado, Daniel, por me oferecer as palavras que preciso utilizar. Há três coisas em que quero que fiquemos de acordo. A primeira é que permitamos a Adiel avançar e anunciar a RFP como foi proposta, ou seja, que se trabalhe com a ICANN e se faça tudo necessário para que seja publicado na segunda-feira. Em segundo lugar, que solicitemos a Adiel que adicione algumas palavras em torno ao tema da diversidade. Mas ouvimos várias pessoas na sala e acho que Cavus explicou muito bem a diversidade geográfica. Não deveria ser adicionada como critério nesse RFP, nessa RFP. É uma boa proposta que tenhamos, proposta de todos os lados do mundo, mas não deve ser um critério de avaliação. Da minha perspectiva como presidente, se isso fosse assim, depois terminaríamos virando as coisas e teríamos que acabar revendo todos os critérios de avaliação. E não podemos fazer isso. E na terceira, temos uma pedido de Jean-Jacques para se unir ao grupo que agora está trabalhando com EW. Então, acho que devemos aceitá-lo e devemos pensar que o processo da ICANN e a política de conflito da ICANN é uma coisa que devemos considerar. Então, é possível ter rotação. E essas são as minhas três sugestões. Vou pedir a Adiel que avance. Vamos adicionar algumas palavras sem adicionar nenhum requisito. E unimos Jean-Jacques a que se ligue à equipe. E vejo que há pessoas que querem tomar a palavra. Começamos por Keith Drazik. Obrigado, Patrick. Estou de acordo com tudo quanto o senhor falou. Mas quero ficar certo do que eu entendi. Bem, que Jean-Jacques pede ser parte de um grupo. Talvez tenha entendido mal, que ele seja parte do grupo avaliador e não desse grupo. Fala Patrick Falstrom, sim, ele queria ser parte do grupo de avaliação. Nesse momento, apenas temos um grupo. Isso significa que as pessoas desse grupo atualmente são as pessoas que mencionou a Adiel. vamos adicionar Jean-Jacques nesse grupo. Não penso que tenhamos chegado a um consenso real sobre como fazer a avaliação e quem deveria estar no grupo de avaliação. Se sugeriu que deveriam ser os mesmos membros, mas outras pessoas que dizem que não, que devem ser outras pessoas. Então, foram apresentados os dois pontos de vista. Como não sabemos o que, que vai acontecer, eu queria pospor, adiar esse tema no que respeita ao grupo de avaliação pelo momento. Tem a palavra Adiel. Fala, Adiel. Para o grupo de avaliação e o grupo que está trabalhando nesse tema, eu diria que para ambos os grupos, mas continuamos com esse grupo, e se tivermos um conflito de interesse, então fazemos uma modificação, porque acho que estamos de acordo em que esse grupo que temos agora pode continuar com a avaliação. Fala Chris Dreiser, que eu não estava certo se tínhamos chegado a um acordo a esse respeito ou não. Eu queria saber se Jean-Jacques, que quer participar no próximo grupo, não sente que haja um conflito a respeito da sua designação, nomeação nesse grupo. Fala Patrick Folstrom. Agora entendo o seu comentário. Muito bem. Vamos ouvir outros comentários. Fala Mary Udum. Obrigado, diz Mary. Eu entendo que haveria um grupo diferente que estaria a cargo de avaliar as solicitações na medida em que forem recebidas. E se na sala se está de acordo em que o grupo atual faça as avaliações e Jean-Jacques se une a esse grupo, bom, preciso que esclareçam, porque hoje de manhã ficou acordado ter um novo grupo que se encarregaria das avaliações, que seria diferente do grupo que está a cargo do processo. Tem a palavra Ku Wei Wu. Eu sou o coordenador de ligação, não vou participar nisto, mas queria esclarecer o seguinte, como membro do ICG. Quando vocês estão falando da secretaria, acho que a ICANN está bem para hospedar essa secretaria. Quando vocês procuram uma secretaria independente, o que, que dizem de todas essas equipes? Se vocês pedem à ICANN que pague outra companhia para que compre todas essas equipes, bom, precisamos esclarecer isto. O que é uma secretaria independente? Porque não queremos dedicar fundos excessivos. Fala Patrick Folstrom. Isso está incluído na RFP. E os serviços de áudio e vídeo não estão incluídos. Fala o senhor Cavus. Obrigado. Acho que estamos dando voltas ao redor de um tema de grupo atual, grupo avaliador, etc. Um grupo que já está se dedicando a solicitação de propostas da secretaria. Mais adiante, vai se criar outro grupo. Se houverem membros novos que se querem adicionar ao grupo existente, muito bem, mas não criem grupos novos. Fala Patrick Folstrom. Keith, número 1, acaba de passar uma nota e pede desculpa, tem que ir embora da reunião. Então, quero que conste nas atas que às 13h42, Keith Davidson vai embora, sai da sala. Obrigado pela sua participação. Joseph tem a palavra. Fala, Joseph Aladef. Quero retomar o comentário do senhor Cavus. Talvez a melhor sugestão seria a seguinte. Acho que é de utilidade continuar contando com as pessoas que geraram a proposta quando forem recebidas as propostas, porque é bom contar com seu conhecimento, mas talvez em prol de uma decisão neutral, seria bom incorporar novos integrantes a esse grupo, porque trariam uma perspectiva nova, que seria de utilidade para a avaliação. Então, se continua com o grupo atual, se mantém a parte principal do trabalho, mas também são incorporadas novas perspectivas na hora de fazer a avaliação. Tem a palavra Jean-Jacques. Obrigado, senhor presidente. Fala Jean-Jacques Subrenat. Bem, retomo o comentário formulado por nosso colega anterior, que acho que foi Keith Drazik, Bem, o meu objetivo é fazer uma contribuição ao trabalho, quer com esse grupo ou outro. Realmente isso não significa nada para mim. Fala Patrick Foster. Muito bem, vou repetir o conceito e vou ser mais claro. Em primeiro lugar, pedimos à IDEO que continue com a publicação da RFP junto com a Secretaria e a ICANN. Em segundo lugar, adicionamos um texto, mas não requisitos a mais, extra, mas um texto que tem a ver com a diversidade. E em terceiro lugar, incorporamos Jean-Jacques a esse grupo e também perguntamos ou convidamos aqueles que quiserem trabalhar a que se unam ao grupo. Tem alguém que se oponha ou precise de oposição? Fala Mary Yuduma. Como estamos seguindo o processo da ICANN? A ICANN vai ser parte da avaliação ou a avaliação vai realizá-la exclusivamente o ICG? Fala Patrick Folstrom. Adiel, por favor, esclareça isto. Fala Adiel. A avaliação vai ser feita apenas pelo ICG. Fala Patrick Folstrom. Queria adicionar que o pacote de documentos da RFP integra também alguns documentos legais, como a ICANN é uma das partes contratadas no contrato final. É claro que vai querer fazer certo grau de avaliação, mas a avaliação do que nós fazemos, incorporamos como ICG no pacote, é da nossa competência apenas. Fala Adiel.
E, de fato, a ICANN deixou claro que eles não vão tomar decisões a respeito desse tema, mas a decisão nos compete a nós. Assumo a palavra Heather Dryden, diz obrigado. Eu quero confirmar que vamos contar com uma cópia do documento de conflito de interesse da ICANN. Gostaria de ver esse documento. Eu acho que outros também vão querer ver, porque eu acho que estamos de acordo na necessidade de dar importância a essas questões de conflito de interesses para nossas comunidades. Assume a palavra Patrick Fortune, passa a palavra a Cabuz e a Alice, e depois escuta objeções. Fala o senhor Cabuz e diz, obrigado senhor presidente, foi mencionado um grupo de avaliação, um grupo avaliador. Queremos que esse grupo seja manejável, por assim dizer. Agora, este grupo, o que vai fazer? Este grupo vai consultar, segundo o texto que estou lendo, a ICANN, toda vez que seja pertinente e apropriado. Então, se é pertinente e apropriado, o grupo vai consultar a ICANN. Ou seja, que vão consultar a ICANN cada vez que seja pertinente ou apropriado. Assumo a palavra Lin, sem namur. Diz, eu não tenho objeções ao respeito, mas, por outra parte, também não me sinto totalmente satisfeita com esta situação. Não temos que ser tão específicos. Eu acho que devemos ler a política de conflito de interesse. Não me agrada muito publicar uma RFP sem critérios específicos. E temos que levar em conta também a política de conflito de interesse da ICANN. Acrescentar critérios depois de publicada uma solicitação de proposta não é uma coisa que seja bem aceitável em termos gerais. Então, devemos ver qual é o critério geral já estabelecido e conhecido pela comunidade que será aplicada. A Dia tem um comentário, pergunta a Patrick Folstrom, especialmente dos documentos que fazem parte da ICANN. Assuma a palavra a Dia e diz, não, eu acho que bem vale a pena acrescentar esse ponto, porque há alguns critérios no documento, mas o que tem a ver com conflitos de interesses, esse não está incluído, mas poderíamos incluir, sim. Assume a palavra Alice. Alice, assume a palavra e diz, muito obrigado. Vendo o texto da RFP, vejo o respeito quanto aos critérios de avaliação, eu acho que isso já está incluído na seção 2, que são os requerimentos ou requisitos. Então, eu acho que isso vai ser aplicado para avaliar as propostas, mas a CIE tem que se pronunciar ao respeito. Também gostaria de receber uma aclaração, um esclarecimento sobre a diversidade. Eu acho que o que precisamos é ver como, na segunda-feira e a semana que vem também, o ICG e a secretaria da ICANN vão se segurar de que a RFP seja publicada e chegue a uma diversa quantidade de possíveis partes interessadas. No anúncio se diz que a RFP deveria chegar às partes interessadas, então isto para mim tem sentido. Então, ali isso tem base em como se redige esse texto. Uma palavra, Heather Dryden, diz muito obrigado, estava acompanhando os últimos pontos, eu estou de acordo com Lynn, e agora que temos mais clareza quanto ao que figura na RFP, quanto ao conflito de interesse, eu acho que devemos entender quais são as políticas da ICANN e o que vamos conseguir ou queremos conseguir nesse contexto em especial, antes de publicar o documento. Eu acho, ou entendo, que devemos tratar esta questão de forma rápida, porque todos queremos que se publique a RFP para poder contar com este apoio que precisamos para realizar o nosso trabalho. Eu acho que é importante fazer um breve recesso. Adiel, pode fazer algum comentário? Pedir Fostrum. Assume a palavra Russ Housley. Talvez deveríamos disponibilizar algum documento que integre o pacote e é o critério de política de interesse para empreiteiros da ICANN. Está no pacote de que se trata esta política, diz também que se deve informar qualquer tipo de conflito de interesse e que tem que informar aquela pessoa que assine o acordo. É um documento de 2 páginas, então talvez podemos obter a permissão da ICANN para compartilhar esse documento, pelo menos aqui nesta sala. Passa uma palavra a Adiel e diz, sim, essa é uma das ações a concretizar que já combinamos. Então, esse documento vai ser disponibilizado e compartilhado. Isso faz parte do que vai ser publicado. O que tem a ver com os critérios de avaliação, eles estão na RFP e o conflito de interesse será gestionado por separado na base da política de interesse. Assumo a palavra Mohamed Al-Bashir. Muito obrigado, Adil, por mencionar os critérios de seleção. Eu acho que é importante que possamos ver o documento e não tenhamos qualquer problema com a publicação da RFP na data estabelecida, até agora 8 de setembro. Fala Patrick Folsom, obrigado pelo debate que foi muito produtivo. Então, Adiel tem que verificar junto com a ICANN que podemos fazer disponibilizar este documento e o senhor acha que é possível, então a Adiel vai se encarregar de disponibilizar esse documento e se difundimos esse documento no dia de hoje, consideramos que ainda podemos publicar a RFP segunda-feira, ou seja, isso dá aos, como membros do ICG o tempo suficiente para fazer isso. Estamos no final de semana, muitas pessoas que estarão viajando, então eu não sei se alguém que se oponha ao uso da linha de tempo que sugere a Adiel no dia de hoje. Se não recebemos qualquer objeção imediata na lista de correio eletrônico, então Adiel pode avançar e fazer com que se publique a RFP na segunda-feira. Se alguém se opõe a este prazo, que é uma coisa que começamos a tratar aqui no ICG e mencionamos que iríamos fazer, a menos que existisse alguma situação limite que tornasse necessário que os membros do ICG leiam documento no final de semana. E quando eu digo final de semana, digo sexta-feira, sábado e domingo. Então, quero que fique claro que todos têm a possibilidade de apresentar objeções. E também, terceiro lugar, alguém que não esteja de acordo com manter a proposta apresentada por Keith, alguém que se oponha a estas propostas, fala Joseph Aladev. Estou de acordo com as propostas, mas é um documento da ICANN que tem a ver com contratações e que é da ICANN. Então, se eles não estão de acordo com publicar esse documento na nossa lista de correio eletrônico, podemos enviar aos nossos correios eletrônicos individuais. Teresa pode fazer um comentário a respeito. Fala Teresa e diz, não, tenho a resposta e gostaria de ter a possibilidade de confirmá-lo. Assume a palavra Noel, Clark. Com certeza que a ICANN já tem uma prática muito estabelecida. Talvez deveria ou deve ter também alguma coisa que eu denomino a política de compras da ICANN. Esses não são documentos padrões que estão numa website, que estão já disponibilizados, que são de caráter público. Então não interessa se vão para a nossa lista de correios eletrônicos ou uma lixeira. Se a ICANN é uma organização apropriada, e deveria ser, porque está a cargo das funções da IANA, então deveria contar com uma política de compras apropriada. Obrigado. Fala Patrick Forsham. Eu acho que há dois aspectos a considerar. Eu acho que aqui estamos de acordo com esta situação. Eu acho que a política de compra atual é uma coisa, mas o documento que vamos compartilhar poderia ser diferente. O que estou dizendo é que precisamos da verificação de que se trata do mesmo documento. Todos esperamos que esse documento possa ser publicado, apenas precisamos consultar alguém antes de fazê-lo. Assumo a palavra Adiel. Fala, Adiel. Eu escutei que podíamos disponibilizar na lista de correios eletrônicos o documento da política de conflitos de interesse, porque estou quase apertando já a tecla enviar. Fala, Teresa. Eu quero esclarecer uma coisa, a política de conflito de interesse da ICANN para o Conselho e para as partes relacionadas, isso está no website da ICANN. Isso é uma coisa pública, está no, na website. Vou compartilhar na lista. Agora, a política de compras da ICANN também é um documento público. Então, como eu não sei qual é o documento que os senhores estão falando, eu não sei se é exatamente o mesmo documento. Isso é o que eu devo verificar. Fala Diego, então, e diz, o documento que temos no pacote se chama Política de Conflitos de Interesse para os Contratistas da ICANN. E esse é o documento que estava a ponto de enviar. Assume a palavra o senhor Bus. Fala o senhor Cambus, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor gerou uma dúvida e agora se gerou esta situação. Devemos deixar as coisas em claro. Eu sugiro que este documento deve ser publicado talvez no dia 8 de setembro ou mais tardar no dia 10, 9 ou 10. Preferivelmente dia 8, mas preferivelmente 9 e 10. E não fazer o comentário, documentário, documentário. Fala Patrick Fostrom por sua contribuição. O que eu queria dizer não foi que tínhamos que solicitar comentários, mas que os membros do ICG tenham a capacidade de dizer, bom, até aqui se chegou e fixar um limite. Isso é diferente de realizar comentários. Assume a palavra Diel e diz, Sim, eu acho que também devemos acordar os limites que temos nesse processo. Todos estivemos de acordo em contar com uma secretaria antes da reunião de Los Angeles. Se isso é o que queremos lograr, temos que ser muito firmes, porque, por exemplo, conforme o processo da ICANN, tem que ser feita uma solicitação de proposta, pelo menos durante 2 semanas. Se eliminamos esse limite ou esse prazo da reunião, podemos trabalhar com mais conforto. Fala Ross Monday. E assume a palavra e diz: eu entendo a urgência de fazer tudo isso e também a necessidade das pessoas que querem ler o que vai ser publicado quanto a conflitos de interesses, mas nós, como membros do ICG, devemos contar também com uma secretaria. Então, sugiro utilizarmos o padrão de conflitos de interesse da ICANN, porque o ICG talvez veja alguma coisa que não goste muito na política de conflito de interesse. E o que vamos fazer, então? Vamos passar por cima da autoridade da ICANN? Vamos dizer que isso está errado? O que eu digo é que avancemos e que deixemos isso nas mãos do Departamento de Compra da ICANN.
Fala, Patrick Falstrom. Bem, agora vou ter a discussão aqui. O que eu quero que saibam os membros do ICG é que decidimos ter um processo para estabelecer um subgrupo do ICG conformado por alguns membros que vão trabalhar com essa proposta. Os que somos parte desse grupo vimos todo o pacote e estamos satisfeitos e queremos avançar. E vemos que alguns membros do ICG querem ver parte desse pacote, que, em certa maneira, temos que confiar nos subgrupos que criamos e exercer essa confiança. E temos que ser cuidadosos quando dizemos essas coisas. Mas quero acordar com o que disse Adiel. Nós temos que ter cuidado com o que solicitamos, porque pode ter alguns efeitos colaterais da maneira em que tomamos decisões, como garantimos que se façam algumas coisas. Lin e Mohamed. Mohamed em primeiro lugar. Acho que a decisão não tinha a ver com todo o pacote, mas com algumas partes específicas que têm a ver com o conflito de interesse. É um documento de poucas páginas, e ainda não vi os membros do ICG que viram esse documento. Talvez possam nos ajudar e dar alguma explicação. O que é esse documento de 2 páginas? Que texto contém do ponto de vista dos conflitos de interesse? Para facilitar a compreensão de como vai se gerenciar esse tema antes de publicar a RFP. Mas não é uma objeção perante todo o pacote. Temos que avançar. Nisso estou de acordo. Fala Patrick Falstrom. Passo a palavra para Lin. Fala Lin Saint-Mour. Quero acordar o que disse o Mohamed. Meus comentários não tinham a ver com ver todo o pacote. Eu confio plenamente no subcomitê. Minha pergunta tem a ver com os critérios e o fato de ter bem em claro quais os critérios específicos para a proposta que estamos formulando. Aquelas pessoas que viram um documento de 2 páginas talvez possam dizer: nós acreditamos que atende todas as preocupações aqui expressas, e eu estaria muito conforme com isso também. Também gostaria de ver o documento, se houver alguma cópia impressa, mas não é minha preocupação com relação ao pacote total, completo de documentos, mas tinha mais a ver com esse tema de conflito de interesse. Fala Russell, depois Cavus e depois Heather. Não, Cavus em primeiro lugar. Fala Cavus. Obrigado, senhor presidente. Não quero falar aqui em critérios para julgar, mas permitir aos membros do ICG que se sintam confortáveis. Se estão relaxando, final de semana. Então, em lugar de 8, por que não 10 de setembro como prazo? E permitimos que durante esses 2 dias, segunda e terça, todos tenham suficiente tempo para poder ler os documentos, oferecer acordo pela lista de distribuição e a 10 de setembro poderia ser uma data de publicação desse documento. Patrick diz, agora tem a palavra Heather, Heather Dryden diz, acho que Lynn formulou tudo muito bem e isso tem a ver com as preocupações que ia colocar, que eu ia colocar. Quando se é preenchido o formulário sobre conflito de interesse de maneira adequada, com relação à política da ICANN. Então, o que acontece se não temos os critérios, o grupo que está avaliando as propostas, o que esperamos desse grupo? Essas respostas vão estar de acordo com esses critérios, mas, em realidade, isso não está dentro da RFP. Vejo que há uma desconexão. É por isso que continuamos colocando essas preocupações, mas estou de acordo com a abordagem da Lynn. Fala Patrick Fastron, agora é a vez da Daniel. Fala Daniel Karenberg. Vou falar sobre a versão de 13 de dezembro da política de conflito de interesse para contratistas da ICANN, onde diz, no parágrafo G, que a empresa, neste caso é a ICANN, poderá determinar outras relações que não estão especificamente abrangidas pela política, que representam conflito de interesses reais ou potenciais e poderá tomar ações que considerar adequadas ao seu próprio critério para incluir a finalização desse contrato. Acho que é amplo, bastante amplo e atende a todas as nossas preocupações e necessidades. Fala Patrick Fostrom. Joseph, agora fala Joseph Aldahev. Bem, isso coloca outra dúvida. Aqui estamos falando de outro tema. Aqui temos o que é aplicado à ICANN, mas não necessariamente o que se aplica a nós. Fala Daniel. Nós discutimos isso na última reunião. Se a ICANN é contratista e nós não confiamos na ICANN, em que vai tomar as medidas necessárias, então voltamos ao início. Fala Joseph. Se é enviado um formulário, modelo de alguém, esse formulário pede que divulgue os conflitos de interesse com a ICANN. Nós estamos falando dos conflitos de interesse que tem com relação à ICG. Então, as palavras têm que ser adequadas para associar o conflito de interesses com o formulário, com o processo de avaliação. Eu acho que temos que dizer que o formulário foi desenhado com outra finalidade. Podemos garantir de que se ajuste à nossa finalidade. Então, assim estamos por acabar a discussão com essa simples oração. Fala Patrick Foster. Daniel, tem algum comentário? Fala Daniel Karenberg. Não estou de acordo com o Joe. Acho que isso é suficiente. E se alguém... Não posso continuar com isso. Acho que está chegando ao ponto da ridiculez. Falaria, Joe, acho que esse parágrafo que acaba de ler a Ediel responde à sua preocupação, porque estende a política para além do conflito de interesse da ICANN. Se a ICANN percebe que existe uma relação com qualquer entidade, pode considerá-lo conflito de interesse, se talvez poderíamos aplicá-lo a nós. Fala Patrick Falstrom. Ross Mundy tem a palavra. Fala Ross Mundy. Estou muito de acordo com a Ediel e em desacordo com o senhor Joe. Eu objetaria que colocássemos o ICG numa declaração de conflito de interesse com a ICANN. Isso seria um erro enorme, porque temos que identificar quais são os conflitos da nossa perspectiva. E quando começamos a ver isso, ainda se torna muito mais difícil. Então, acho que estamos muito melhor com essa redação, que especificamente, de maneira ampla, especifica qual a direção a tomar pela ICG, independentemente do que poderia ser um conflito normal para a ICANN. Acho que, para nós, essa formulação permite rescindir um contrato. Fala Elisa Cooper. Tenho duas sugestões que talvez possam ajudar aqui. Acho que aqui descobrimos que temos um assunto candente e temos que tentar resolvê-lo. Por que não enviar a política sobre conflito de interesses àqueles que solicitaram, que queriam ver? São várias pessoas que estariam interessadas em ler e considerá-la, se não é tão confidencial como para ser compartilhada com Raz, Daniel e Adil. Acho que se poderia compartilhar com outros membros também. Acho que isso poderia ser lido, inclusive aqueles que têm que viajar amanhã enquanto estão no avião e decidir se continuam tendo preocupações. Me preocupa ler essas duas linhas e que as pessoas tenham preocupação por isso. E se não estiverem de acordo com isso, bom. A minha outra sugestão é que esperemos a que possa dizer a Tereza para saber se podemos compartilhar isso com todas as direções de e-mail, com todos os endereços de e-mail, através de uma lista pública. E damos 24 horas às pessoas para que apresentem objeções para avançar com a FT e, se não, em forma contrária, será publicado. Fala Patrick Folstrom, agora tem a palavra Heather e depois Cavus. Fala Cavus. Obrigado, senhor presidente. Acho que é da nossa competência fomentar um clima de confiança e não gerar um ambiente de desconfiança. A única preocupação expressa aqui é que não se viu todo o pacote de documentos. Temos que dar tempo a que, as pessoas vejam todos esses documentos e publiquemos o RFP a 10 de setembro. Não podemos ver todo o tema de critérios, quais seriam os critérios, e transformar o ICG numa selva onde todas as coisas se tornam muito complexas. Isso não é tão importante com relação ao que temos que tratar. Procuremos uma solução rápida a isto e não fiquemos tanto com os detalhes, porque cada vez se torna mais difícil isso. Passo a palavra, diz Patrick Falso, passo a palavra para Mary Uduma. Fala Mary Uduma, acho que já tivemos ou já atingimos um grau de comodidade suficiente com o que leu o Daniel para poder continuar a parte contratante ICANN e não ICG. Então, sobre que base agora estamos colocando o ICG? Acho que como uma pessoa com formação jurídica, podemos dizer que o contrato se estabelece entre ICANN e essa secretaria independente e só é a ICANN que pode estabelecer uma demanda. E acho que nós não podemos levar ninguém a um processo. Então, a sugestão é que avancemos com o que temos, que é suficiente para poder avançarmos. Fala Patrick Fostrom, tem a palavra Daniel. Fala Daniel, estou de acordo com a Mary. E é claro que eu quero que fique bem claro nas atas. Eu não participei nesse trabalho, basicamente foi feito por Adiel, e estou nesse grupo porque originariamente era relator na primeira reunião da secretaria, onde se tratou o tema da secretaria. Então, o comentário que estou fazendo envolve o fato de não ter interesse em defender meu trabalho aqui, mas igualmente considero um trabalho excelente. Mas é uma pergunta que é binária perante nós. Ou temos suficiente comodidade, conforto para decidir hoje que vamos autorizar Adiel para que avance com a publicação, como foi proposto por Patrick, ou não vamos ter a secretaria antes da reunião de Los Angeles. E acho que é aqui onde temos que votar. Realmente é binário, não é? Ou temos suficiente confiança e estabelecemos essa secretaria, ou não confiamos o suficiente e aceitamos o fato de que não vamos ter uma secretaria antes da reunião de Los Angeles. Essas são as duas opções. Não podemos, como diz Cavu, simplesmente estender isto mais um par de dias. Temos mínimo de 2 semanas para todo o processo, para a apresentação das propostas. Então, depois temos que fazer uma avaliação e acho que seria uma visão muito otimista. É uma coisa ou é outra. Não tenho preferência, mas acho que temos que tomar uma decisão nesses termos e não continuar debatendo, discutindo essas duas coisas de maneira independente. Fala Patrick Falstrom. Eu queria dizer que, do ponto de vista do tempo, nessa reunião para nós, foi completamente impossível atingir um consenso sobre esses documentos que consideramos como sendo mais importantes para o ICG e não temos tempo para discutir isso, não chegamos a um consenso. Essa demora na discussão permitiu que todos expressassem as suas opiniões, mas é claro que teríamos precisado mais de um dia de reunião. Então, eu quero anunciar que não encontro a possibilidade de terminar para 5:30 no dia de hoje. Então, quero repetir a pergunta que eu acho que não tenho a resposta, todas as respostas. Estamos em condições de permitir ao IDL que avance, que trabalhe com a ICANN conforme os procedimentos da ICANN? Aquelas pessoas que quiserem ver o documento sobre conflitos de interesse podem se comunicar com o IDL e ele vai enviar esse documento, mas ele vai avançar e vai garantir, vai ficar certo de publicar a RFP no dia 8, tal como está planejado. Há mais comentários? Há uma objeção? Fala Joseph. Quero esclarecer uma coisa. O que eu pedi foi que a IDL trabalhasse com as pessoas da ICANN para ver com a equipe de legais se isso é suficiente para responder a todas as preocupações do ICG. Se a resposta for sim, não vejo que esse seja um problema. Fala, Daniel. Isso significa que não teríamos secretaria para a reunião de Los Angeles, porque não vamos ter uma resposta para segunda-feira. Fala, Patrick Falstrom. Sim, não teríamos. Então, com certeza, essa seria uma objeção. Fala, Joseph, talvez. Na medida em que avança o processo, acho que essas são perguntas que temos que fazer, mas não vou impedir que isso avance. Fala, Patrick Falson, tem a palavra ADL. Joe, acabo de enviar o documento. Joe Mohamed Heather já está na sua endereço de e-mail. Eu acho que aqui o conflito é... O problema é o conflito de interesse no ICG. Eu quero assumir a responsabilidade do grupo que eu integro de analisar esse tema. E quando chegarmos ao nível de avaliação, poderemos informar a esse respeito ao ICG e como podemos tratar isso. E isso vai nos permitir continuar. Fala Patrick Foster, muito obrigado. Eu declaro aqui que pedimos a IDL que avance conforme o que pedimos que fizesse. Temos uma pergunta explícita de membros do ICG com relação ao tema dos conflitos de interesse, porque estamos aqui trabalhando com visões de ICG, mas entendemos que a ICANN é a parte contratante. Temos Janja, que se incorporará ao grupo, e qualquer outro que quiser fazer parte do grupo, simplesmente pode informar e se incorpora sem problemas. E também temos essa solicitação de Janja sobre considerar a diversidade para que todos tenham conhecimento de que existe essa RFP. É um requerimento esse que nós temos como membros individuais de transmitir essa informação nas nossas comunidades, mas não modificar os critérios para incluir nada específico com relação à diversidade. Quero saber se temos consenso para avançar nessa base. Muito bem, muito obrigado.
Então, tendo acabado com este ponto, uma coisa que precisamos discutir, e eu espero que seja uma discussão rápida, tem a ver com o cronograma das chamadas em conferência e a coordenação das próximas reuniões presenciais. Aqui temos uma divisão de tarefas entre Mohamed e eu. Eu assumi a responsabilidade de ser a pessoa que trabalhe com as questões logísticas e as datas e esse tipo de aspectos. Igualmente, os senhores, embora não podem ou se aproximar, eu queria explicar. A próxima reunião, nós propomos que seja em Los Angeles. Já decidimos que tínhamos a data. Então, estamos trabalhando no diagrama da sala, programação da reunião. Queremos ter o ICG também numa sessão aberta. Eu vou apresentar a disposição da sala e tudo parece possível. A reunião de dia sábado, a reunião de trabalho vai ser uma... Vamos ter uma sala que eu acho que... Não, sexta-feira parece. Sim, sexta-feira. Desculpem. Obrigado por me lembrar. E é muito melhor ter dois dias de reunião e não um extensa. Então, o dia sexta-feira é reunião de trabalho e vamos fazer em Los Angeles. E conforme a disposição da sala, vamos ter não só espaço para as poucas cadeiras que temos aqui, mas para 60 observadores em silêncio. Ross tem a palavra, faz Ross Hosley e diz: desculpe, Patrick, quando nos reunimos em Londres, dissemos de acabar cedo quinta-feira e quando acabe o conselho, nós deveríamos começar a trabalhar. Ainda não sabemos quando se vai fazer o resumo das atividades do conselho. Fala Patrick: sim, eu lembro que isso já tratamos na lista de correios. Normalmente, para responder a pergunta, não. Na verdade, não sabemos quando vai acabar o conselho, seus trabalhos. Foi suficientemente tarde, da outra vez, como para pensar que não seria possível nos reunir na noite de quinta-feira. E nós, como autoridades aqui, não pensamos que seria possível nos reunir quinta-feira. Então, começaremos nosso encontro sexta-feira de manhã. Vamos ter uma proposta mais completa depois. Lamento não poder aproximar nada ainda, mas tudo marca que vamos nos reunir sexta-feira. Fala Mary Uduma. Parece, então, que o nosso trabalho em Los Angeles agora vai se estender. Ou seja, não só será na sexta-feira, mas também, com base no que foi publicado na lista de correios eletrônicos, parece que temos que acrescentar uma reunião com todas as outras comunidades. Então, devemos ver como vamos incorporar essa atividade. Sim, sim, justamente ia comentar esse tema, diz Patrick Folstrom. A respeito de possíveis atividades de difusão e alcance dirigidas a outras comunidades na reunião de Los Angeles, me permitam tratar esse assunto depois, porque talvez precisamos tratar em detalhe na lista de correios eletrônicos. Há uma reunião pensada e sugiro que na próxima reunião seja uma reunião também antes ou depois da reunião da ICANN de Marrakech. Essa reunião vai de domingo 8 a quinta-feira 12 de fevereiro. Os membros do ICG que entraram em contato comigo me manifestaram que preferiam fazer a nossa reunião antes ou depois da reunião da ICANN. No meu caso, para mim, é tanto faz fazer antes ou depois, sempre que me informem com antecedência. Então, também me sugeriram fazer uma pesquisa, Doodle, para ver de fazer um encontro de um dia ou dois antes da reunião do ICANN em Marrakech. Helmut assume a palavra e diz: depois da reunião de Marrakech, há eventos da ISOC, então devemos evitar um conflito de horários, porque alguns dos membros deste grupo são membros também dessa outra organização e do seu conselho. Patrick Folstrom assume a palavra e diz: bom, isso podemos levar em conta quando fazemos a pesquisa Doodle. Fala o Sr. Cabuz: muito obrigado, estou de acordo com fazer a pesquisa, mas por favor, tenham a gentileza de considerar que para a terceira reunião eu fiz muitos esforços para poder participar e também há uma reunião plenipotenciária da união ao qual eu faço parte, e eu tive que cancelar uma reunião muito importante dessa organização para estar com os senhores na reunião de Los Angeles. Então, por favor, eu peço que tenham a gentileza de considerar de fazer as reuniões antes da reunião da ICAN. Não quero fazer isso pela quarta vez, por favor. Eu não quero passar pelas mesmas dificuldades que eu passei para a terceira reunião. Eu perdi uma reunião muito importante e não quero sofrer outra vez a mesma situação. A sua medalha Karenberg, um comentário, disse: eu tenho uma reunião muito importante antes da reunião, então o que eu sugiro é fazer uma pesquisa dupla e não continuamos debatendo esse tema aqui. Fala Patrick Forster, muito obrigado, Daniel, isso é o que eu tinha solicitado. Assume a palavra a Lisa e diz: fala a Lisa Cooper, desculpem, eu tinha pedido a palavra antes quando estávamos falando de outro tema, desculpem. Assume a palavra Martin. Assume a palavra Martin Boyle e diz: obrigado, Martin. Obrigado, Patrick. Desculpem. Levando em conta, como não conseguimos fazer todo o trabalho nesta reunião, e levando em conta que temos muito trabalho para fazer e que vamos ter que receber as propostas e vê-las na próxima reunião, então não teria sentido nos reunir durante 2 dias e fazer um dia de reunião antes da reunião da ICAN e outro dia depois da reunião da ICAN? Fala Patrick Forstrom. Bom, a reação dos membros presentes na sala, embora não falaram no microfone, foi de que objetavam essa proposta, porque se vamos nos reunir durante 2 dias, esses 2 dias têm que ser um depois do outro e não por separado. E esse tema está saindo de controle, então vamos fazer a pesquisa Dudu. Então vamos passar agora à teleconferência. Temos a proposta de fazer teleconferências em horários rotativos para as diferentes zonas horárias. 4, 12 e 24 horas UTC. Por enquanto utilizamos as 12 horas UTC. Mas nós, como presidentes do grupo, consideramos que é necessário levar em, ou fazer uma reunião semanal a cada 2 semanas. E Dudu deve estar muito feliz conosco, porque nós somos um dos usuários mais frequentes, porque sempre fazemos pesquisas Dudu. O que eu sugiro é que, ao invés de fazer essa pesquisa Dudu, façamos uma chamada todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, 20 horas UTC, e depois vamos rodando as 4 UTC e assim por diante. Assume a palavra Daniel Karenberg. Se bem eu valorizo e entendo a ideia de mudar os horários das chamadas para não provocar um inconveniente sempre às mesmas pessoas, eu considero de todas as formas que se paga um preço muito alto por isso. Ou seja, eu sugiro firmemente que continuemos fazendo a pesquisa Doodle para escolher os horários das chamadas, porque eu acho que a ideia é conseguir a máxima participação e provocar o inconveniente a menor quantidade de pessoas possível. Eu acho que isso é o mais importante. Assume a palavra Narelle Clark. O problema é que reforçamos uma tendência ou um viés, porque nós trabalhamos sistematicamente com a zona UTC e os senhores então nos excluem, os que estamos 10 ou 12 horas fora da área de UTC. Fala Moheda Fajer, eu concordo em fazer uma pesquisa dupla para escolher um horário que seja conveniente para a maioria. Há um horário que para mim é impossível, que são 7 a.m. da manhã, porque eu levo minhas crianças à escola. Mas depois de identificar esses horários, Eu gostaria de que enviassem um convite aos nossos calendários e que se repetisse durante os próximos 6 meses. Essa é uma palavra Paul Wilson. Eu concordo totalmente com a ideia de mudar os horários, como falou Narelle. Alguns de nós, em todas as teleconferências, temos que ficar acordados no horário no qual o nosso rendimento é de 50% ou inclusive menor. Então, temos que mudar os horários e se não podemos participar, não participamos. Então, eu apoio totalmente a rotação. E também o uso de certa tecnologia que permita que nós possamos agendar estas datas. Não só as datas da teleconferência, mas também outras sobre as quais já estivemos falando. Talvez com um calendário, com um Google Calendar, que poderia utilizar a secretaria, por exemplo. Fala Patrick Folsom. Sim, quando existe uma secretaria, vamos fazer. Essa é uma palavra novamente, Paul Wilson. Não, eu diria que a nossa secretaria atual poderia fazer, ou talvez um voluntário poderia se encarregar disso, mas precisamos fazer assim que possível, o mais rápido possível. Se toma nota desse comentário, assume a palavra Xian Donlin. Eu prefiro rotar os horários, mudar de horário. E eu acho que a ferramenta Doodlebug Paul é a mais aceitável. E eu acho que eles têm que participar também da teleconferência. Assume a palavra Alicia Cooper. Muito obrigado, fala Alicia Cooper. Eu tenho um comentário e uma pergunta quanto à rotação dos horários. Eu acho que eu sugeri estes horários das 4, 12, 20 horas UTC. E eu estive olhando também todas as zonas horárias do mundo, porque eu sei que sim, a maioria dos integrantes do grupo estão na Europa e Oriente Médio. Então, será entre as 12 e 4 horas da manhã para eles. Isso significa que perdemos a participação de uma quantidade importante na chamada. Desculpe, entre 2 e 4 horas. Mas, às vezes, para outros membros, são 3 horas da manhã das teleconferências. Então, devemos ser considerados. E temos então que adotar talvez essa rotação de 4, 12, 20 horas UTC ou outra semelhante. Eu tenho uma pergunta quanto à duração das chamadas. Patrick, o que o senhor sugere ao respeito? Assume a palavra Patrick Forstrom e diz: eu não tenho uma resposta ainda. Eu gostaria de ver ou escutar os participantes enquanto eu penso. Assume a palavra Keith. E disse: eu estou a favor da rotação e de que tudo possa ser prevendo, ou seja, saber com antelação que eu vou ter uma teleconferência e poder agendar outras atividades com base na teleconferência. Assume a palavra Manal e diz: sim, eu estou de acordo também com a rotação. Eu ia perguntar ou consultar também sobre a duração das teleconferências para poder incrementar uma maior participação. Eu não sei se poderíamos, talvez, adaptar a ferramenta Doodle. Talvez podemos fazer uma pesquisa Doodle ao redor dessas 3 horas sugeridas, ou com uma diferença de 1 ou 2 horas, para aumentar a participação. Isso é uma palavra. Patrick Forstrom. Se toma nota do seu comentário. Até agora, então, tivemos reunião de 1 hora e tratamos também temas muito específicos, ou para tratar assuntos muito específicos. Eu acho que essa é a única maneira de ter chamadas dessa duração. Então, uma das sugestões é que as teleconferências durem até 1 hora. Assume a palavra Daniel, depois Demi, agora assume a palavra Daniel Karenberg e diz: eu não quis deixar de lado a rotação, em absoluto. O que eu sugeria foi fazer pesquisas, porque as minhas outras obrigações e trabalhos mudam muito. E eu suponho que isso acontece também com outras pessoas. Então, se temos a suficiente antelação, eu posso fazer o que disse o Keith, ou seja, organizar os meus horários. E podemos manifestar isso de alguma forma e assim maximizar a participação. Essa era a minha sugestão. Fala Patrick Forstrom. Então, o senhor sugere uma coisa muito semelhante ao que já fez Manali. Então, a nível pessoal, acho que tem sentido. Demi, por favor, assuma a palavra. Demi Getchko. Disse, eu concordo com a rotação. O que eu sugiro é que simplifiquemos. Talvez podemos escolher duas opções. Talvez às 4 a.m. e 4 p.m. Porque às 20 horas UTC é um horário muito tarde para as pessoas que moramos na zona ocidental. Então, 4 e 20 UTC talvez seja uma opção aceitável. Fala Patrick Forstrom, muito bem. Escutei todos os seus comentários, vejo que há pessoas que estão a favor da rotação. Também eu percebo, eu também tenho uma vida pessoal que vai mudando e talvez me permita estar numa ligação e talvez eu posso agendar com uma diferença de uma ou duas horas. Então, eu vou publicar uma série de pesquisas Doodle para as ligações do dia 17 de setembro e as chamadas posteriores duas semanas depois.
Então, temos 17 de setembro e 1º de outubro. E depois, temos que utilizar o horário UTC. Então, talvez isso signifique que a chamada para algumas dias se seja agendado um dia antes ou um dia depois. Muito bem. Agora, vamos ver outros temas a tratar, mas temos dois temas que não finalizamos ainda. Mary, por favor, toma a palavra, Mary. Bom, continua falando, Patrick Falstrom. Muito obrigado por me fazer lembrar do tema. Começamos a receber solicitações de outros grupos da ICANN que querem se reunir com a gente, do GAC, por exemplo, e do ALAC. Provavelmente recebamos solicitações de outros grupos. Também estivemos considerando a possibilidade de fazer tarefas de difusão e alcance dirigidas para esses outros grupos. Então, isso gera questões de logística para as reuniões da ICANN, porque talvez nós tenhamos que viajar para nos reunirmos. Reunirmos com esses grupos, talvez tenhamos que viajar todos ou um pequeno subgrupo e temos que entender que o que se falar nessas reuniões mais privadas talvez não seja o mesmo que se fale nessas reuniões públicas, mas nós, como representantes, podemos informar ao resto do grupo sobre o que se tratar nessas reuniões mais privadas. Já que nós temos uma carga de trabalho bastante importante, queria ouvir sugestões a esse respeito. Eu sugiro que respondamos e tentemos agendar reuniões entre o ICG sem definir ICG nesse momento. Então, entre o ICG e o grupo que solicita se reunir com todos nós. Desculpem. Queria saber exatamente ou explicitamente se vocês consideram que nós deveríamos nos comunicarmos com algum grupo para nos reunirmos com esse grupo, incluindo, dentre eles, o Comitê Executivo da ICANN. Bom, vejo que muitas pessoas querem participar. Johan Lehmann ainda não falou, então passo a palavra. Fala Lars Johan Lima. Consideram que somos representantes aqui das respectivas unidades constitutivas. Então, se uma das unidades constitutivas que está representada aqui solicitar a se reunir com nós, com todos nós, quer dizer que alguma função que não está funcionando bem. E eu sou muito aberto a me reunir com unidades constitutivas que não estão aqui representadas. Isso é uma coisa que eu daria prioridade e posso entender. Mas quero saber qual o motivo pelo qual as unidades constitutivas que têm representação aqui precisam de uma reunião com todos nós. É, fala Patrick Foster, peço desculpas por não colocar aqui a ordem exata dos nomes. Tem a palavra Cavus. Acho que o senhor apresentou um elemento que é predominante. Aqueles que solicitam apoio para a viagem vão ter um dia, talvez, se há reuniões com outras unidades constitutivas ou outros grupos, isso acontecer em outro momento, isso vai perpetuar o problema. Então, qual a necessidade pela qual se realizaria essa reunião? E, em segundo lugar, se houver necessidade de fazer essa reunião, não é possível fazer todas as reuniões de vez e não ter reuniões separadas para diferentes grupos, porque seria muito difícil para os representantes do ICG e também precisaríamos de 4 dias para reunirmos com diferentes grupos. Se há reuniões, então, com vários grupos, podemos organizá-los e ter uma reunião ao mesmo tempo, se existir a necessidade realmente de ter essas reuniões. Então, acho que esse tema apresentado por Daniel é muito importante. Tem a palavra Paul Wilson. Essa é uma pergunta com relação à necessidade da reunião e se for melhor ter uma interface mais clara e constante, porque alguma das nossas comunidades do IETF, das RR, talvez não se reúnam na ICA. Então, podemos ter algumas discussões que sejam realmente, que se mostrem como sendo um bom desafio. Fala Wolf Ulrich. Algumas observações. Esse não é um tema novo. Por exemplo, com o ATRT ou com o NONCOM, dentro da ICAM, por exemplo, temos essas questões também. Há subgrupos da ICAM que pedem essas reuniões e que podem estar interessados em se reunirem com todos nós. Quer dizer que não é um tema novo. Eu marcaria uma diferença entre o motivo pelo qual deveriam ser realizadas as reuniões, se for algum tipo de reunião para trocar informação, eu diria que não, porque nesse caso é o representante dos diferentes grupos informar os seus representados sobre o que está acontecendo aqui. Mas se a reunião é solicitada porque é uma preocupação de um grupo interessado com relação a todo o processo, onde e talvez estaria de acordo, então, é que se realizem essas reuniões de agora em diante. Não vejo que esse seja o caso. Vejo que a cada vez surge mais interesse de manter essas reuniões na medida em que vão se formulando as RFPs, veremos como é que isto funciona com as ideias que começam a surgir. Eu não sei se pensar numa reunião mais para frente em Los Angeles, mas também entendo o ponto de vista da logística, os problemas que isso pode produzir, por exemplo, outros grupos, como a TRT, que tem as suas reuniões também com outros grupos. Então, como o ICG deveria considerar o fato de se reunir com esses outros grupos, com todos ao mesmo tempo, com um conjunto deles? Do ponto de vista organizativo, temos que dilucidar como é que se deveria organizar isso. Fala Patrick Falstrom. Adil tem que pegar o voo. Bom, está Jerry, Daniel. Bom, não era essa a resposta que eu procurava. Jerry, Daniel, Alyssa, Keith, Heather, Adiel, Cavus. O senhor também está levantando aqui o papel. o cartaz que tem. Então, provavelmente esse seja o último tema a discutir aqui hoje, porque depois teremos que fechar a reunião, porque a gente que tem que começar a sua partida, tem que ir para o aeroporto, e eu também estou entre eles. Pelo momento, o que eu vejo é que existe resistência com relação a que o ICG se reúna com outros grupos, mas caso seja necessário, se a reunião tiver uma importância específica e não está limitada à ICANN, então o ICG estaria disposto a se reunir com outros grupos. Eu acho que esse é o estado atual das coisas. Quero que lembremos isso quando vocês formulem seus comentários. Yari, fala Yari Arco. Quando eu estava de acordo na lista em que destas reuniões, não estava pensando necessariamente no ICG, ou pelo menos que o ICG no seu conjunto se reúna com os grupos. Talvez estava pensando em outro tipo de comunicação de algum dos membros daqui. Mas, igualmente, de qualquer maneira, a comunicação em pessoa sempre é melhor que através de e-mail ou até quando fazemos algum tipo de documento escrito. Eu falei com várias pessoas esta semana do IGF e começamos a falar dos processos, e alguns pensam que o processo do IETF é um pouco estranho e acabamos entendendo muito bem como poderíamos trabalhar juntos. Poderíamos considerar isso, mas talvez de maneira mais limitada, mais encaminhada. E concordo com a Heather de que isso seria muito aplicável ao GAC, por exemplo. Fala Patrick Falstrom. Passo a palavra para Daniel. Fala Daniel. Quero fazer uma moção de ordem. Não podemos fechar esse tema e passar para o cronograma, porque acho que é importante acordar essa linha de tempo para ter uma publicada ao mesmo tempo que a RFP. Acho que isso poderíamos tratá-lo numa teleconferência. Vou pedir para Cole, Elisa e também Aide e Alan Keith para saber se precisam fazer uso da palavra e que indiquem. Paul, vamos considerar ter uma sessão aberta em Los Angeles, simplesmente manter uma sessão a portas abertas, onde poder receber perguntas de outras pessoas. Talvez parte da nossa reunião possa ser feita dessa maneira e que responda a essa necessidade. Fala Patrick Falstrom. Pode esclarecer porque temos uma reunião a portas abertas. Fala Paul Wilson. Ué, bem, eu me refiro a uma sessão de consultas, não é? Muito bem, porque falamos que íamos ter algumas pessoas que queriam fazer consulta. Fala Alissa Cooper, tenho uma observação a colocar e que ainda não apresentei. E eu acho que o motivo pelo qual acho que essa interação presencial seria importante. E quero estar certa de que todos saibam como participar nesses processos da comunidade e evitar chegar a dezembro, janeiro e encontrarmos com um monte de gente que não sabe como participar. Mas vou enviar um e-mail mais longo e ali colocar a minha preocupação. Fala Patrick Falstrom. Voltemos ao tema do cronograma com as datas e a linha de tempo. Por favor, preciso pegar 15 minutos para falar com o co-presidente. Muito bem, o que decidimos fazer é o seguinte. Mohamed vai trabalhar com alguns para tentar resumir o que acordamos no dia de hoje, para não ter que fazer a pausa para que nós resumamos isso. Vamos aproveitar esse momento para que ele faça isso. Eu dei uma tarefa para que o Mohamed tenha um tempo ocupado, como se ele não tivesse suficientes coisas para fazer e importantes. Voltando à linha de tempo, obrigado, Dania, por essa proposta. Passo a palavra para Russ. Russ Huxley. Tem uma série de e-mails que eu recebi além desse debate. Vou tentar poder ver esse correio. Eu percebi que o passo 7 ficou fora do gráfico e ninguém percebeu. Quer dizer que eu adicionei. Isso deu como resultado um período de 2 meses para a NTIA em lugar de 2 meses e meio, porque eu coloquei um período de 2 semanas inteiras para o processo de revisão, que é o que constitui o passo 7. Muito bem, isso significa ler as propostas e ver qual é o conteúdo delas, se cumprem com as necessidades, e também temos que estarmos certos de que as provas nos permitam ver se existe uma proposta que, em realidade, não dá resultado, que não cubre as necessidades, por assim dizer. Para além disso, tentei captar todo o debate que mantivemos aqui e também modifiquei no passo 0. Eu coloquei uma data, que um dia, que uma segunda-feira, porque acordamos que a RFP ia ser publicada na segunda-feira. Isso ficou em vermelho para que todos pudessem ver rapidamente as mudanças. Fala, Patrick Falstrom, algum comentário com relação a esse novo cronograma, essa nova linha de tempo, esse timeline? Fala, Keith Drace. Alissa perguntou se isso estava em Dropbox. Fala, Russ, sim. Fala, Daniel. Essa é Timeline Discussion V4. Hífen 1. Então, fala Yari Arco, eu acho que está pronto, que teríamos que lembrar que isso vai ser enviado para as comunidades para que revejam. Temos que fazer um acompanhamento, é quase uma negociação. Talvez não haja muita margem para negociar, mas podemos receber comentários e finalizar com isto. Fala Patrick Falstrom. Acho que há 2 coisas com essa linha de tempo. Acho que é importante anunciarmos esse cronograma, porque estamos sob pressão e não há muitas unidades constitutivas que tenham trabalhado com elas. Esse SAC e RFS estão acostumados. É importante que as comunidades saibam que estabelecemos prazos. Também temos que mostrar o tipo de cronograma que estabelecemos. Acho que é extremamente importante que isso seja publicado assim que possível. Esse é o cronograma conforme o qual nós estamos nos guiando pela devolução, pelos elementos eventos externos, pelo que for. Temos que ver que parte do cronograma é que vai ser modificado. Talvez não seja o cronograma que tenhamos a partir de agora, mas haverá certos desvios. Então, temos que estar certos de publicar sempre o cronograma em vigência a cada momento, para que as pessoas saibam que esse é o cronograma que estamos seguindo. Se há uma demora com RFP, fala Russ Huxley. Permitam que faça 2 comentários. O primeiro, temos a versão 2, que tinha alguns pontos onde eram tomadas decisões e pensaram alguns que não era a maneira adequada de compartilhar a informação com a comunidade. Mas eu considero que vamos ter aqui um documento vivo, que é o que Patrick estava tentando dizer. E o segundo comentário é que existe um parágrafo que faz referência que se distribui para receber comentários. O objetivo é que tenhamos uma retroalimentação, uma devolução sobre o que outros opinam desse cronograma em seus próprios ambientes. Fala Patrick Falstrom, mais algum comentário? Keith, fala Keith Drazik.
Sim, rapidamente eu queria mostrar o meu minha conformidade com os comentários de Patrick de, da necessidade de comunicar não só um dia, mas todos os fundamentos que explicam por que chegamos a essa data. E como esse é um documento vivo e será, assim, podemos falar de que será um cronograma preliminar ou antecipado e publicá-lo. E ver a reação também. Fala Patrick de Salisa, na sala de chat, faz uma sugestão e diz que o documento poderia incluir a URL, a direção, o endereço de e-mail através do qual ou para os quais podem ser enviados os correios, os nossos correios eletrônicos. O Ash diz que isso vai ser acrescentado, sim. Isso disse? O que disse, então? Assume a palavra Ash Hasley. Se eu soubesse qual é a URL, incluiria. Fala Patrick Falson. Me desculpe, eu vou enviar então. Eu pensei que sabia qual era. Muito bem. Acabo de enviar então. Foi para a Suécia, passou pelos Estados Unidos e voltou à Turquia. Escutando já estes comentários, passo a palavra a Kaburz. Assuma a palavra acabou, se disse, eu tenho uma pergunta que ainda está sem responder. Por que temos aqui 17 de julho como data e depois diz 19 de junho no ponto 5? Por que temos uma data posterior no passo 4 em contraposição do passo 5? Há uma desincronização das ações aqui. Fala Russell. Diz, o senhor já fez essa pergunta e eu tinha respondido. Assim que se estabelecem as coisas, vamos começar a ver as coisas. Essa é a data mais precoce que podemos começar a ver uma estabilização das coisas. Mas a data de finalização é o que colocamos aqui como alvo, como prazo. E é por isso que aqui o gráfico aparece mais informação. Então, a data de finalização é a data na qual apresentamos a proposta. Patrick Forstrom assume e passo a palavra para Wilson. Fala para Wilson. Talvez seria bom descrever o período RAS nesses títulos, não é? Fala Patrick Forstrom. Por favor, utilizem os microfones. Temos que ir encerrando já. Narel? Fala, Narel. É por isso, Ralph, que eu coloquei a data de finalização na cópia que enviei. Eu peço desculpas, mas... aqui eu não posso conseguir que o corretor funcione bem em inglês. Mas se perdemos tempo, essa é uma perda de tempo, então não consegui fazer com que isso funcionasse bem. E algumas coisas que devemos corrigir. Fala Daniel. Diz, talvez eu poderia ajudar. Acabou-se um pouco. Que se submete a teste, está sujeito ao que se falou na proposta. Então, a RFP descreve os processos. Eu acho que, como nota do rodapé diz, submeter a prova de se é possível a teste. Não há nada sinistro nestes testes. Algumas comunidades podem solicitá-las, outras talvez não. Algumas comunidades podem pensar que pode adicionar suas propostas. Então, é totalmente optativo. Mas tem que estar considerado nestas datas, dentro desses cronogramas, para aqueles que querem cumprir, para ver quando podemos fechar o trabalho. Fala Patrick Forstrom, Russ. Sente que já podemos acabar com esse documento, depois de escutar os comentários. Assim, vou perguntar isso a Russ primeiro. Fala Russ, Hasley. Eu tenho que acrescentar algumas coisas que surgem dessa troca de ideia da URL e algumas questões gramaticais que não conseguimos resolver. Eu posso publicar outra versão daqui a pouco, antes de que finalize a reunião. Fala Patrick Forstrom. Eu considero que as mudanças sugeridas são mais de natureza editorial, ou seja, de edição, né? Que podem ser feitas depois de acabar o documento. Assumo a palavra Meryl Duma e diz: eu peço desculpas por esta pergunta que vou fazer sobre a sequência, mas o que é que vai pensar a comunidade quando vê o passo 4 e depois o passo 5, o passo 6, ou a etapa, né? E os testes? Os testes são os que nos preocupam? Muito bem, eu já entendi. Fala, Patrick Falstrom. Então, estamos todos de acordo? Vemos que esse documento pode ser aprovado pelo ICG? Alguém que se oponha à sua aprovação? Então, o documento se aprova. Muito bem. Agora, eu quero perguntar se há algum outro assunto que considerem que devemos tratar enquanto Mohamed escreve o resumo das atividades. E se há alguma questão, assunto urgente que devamos tratar aqui. Cabuz. Assume a palavra o senhor Cabuz. Obrigado, senhor presidente. Vamos passar a outros assuntos. Fala, Patrick. Sim, sim, vamos falar de outros assuntos a tratar, mas espere um momento, senhor Cabuz, porque Jean-Jacques tinha levantado a mão e começado a sua exposição. Então, passo a palavra ao senhor Cabuz e depois a Jean-Jacques. Assume a palavra o senhor Cabuz e diz: pode esclarecer quando vamos tratar e como o documento referido a chegar ao consenso? Vamos, se fazemos através de correio eletrônico, vamos a fazer uma troca de 300 correios eletrônicos. Isso não é eficiente. Fala, Patrick Foster. O senhor tem razão e eu concordo. E eu entendo a sua opinião de que não é eficiente também. E realmente é uma pena que no dia de hoje não tenhamos podido chegar a um consenso a respeito do consenso. Mas esta reunião já está acabando. Há vários de nós que estaremos ainda aqui em Istambul e vamos nos reunir, ou vão se reunir os senhores para tomar um café ou jantar. Então, quero incentivá-los a que tratem de resolver estas questões dentro do possível. A partir de agora, vamos ter trocas de opiniões através de correio eletrônico, depois uma teleconferência dia 17, não quero qual o mês, 17 do mês em curso. Então, eu sugiro que na teleconferência do dia 17 nos dediquemos a tratar estes documentos sobre consenso. E espero, sinceramente, que os debates cara a cara, de forma presencial, e a troca de e-mails que, infelizmente, vamos ter que realizar, embora sejam ineficientes, espero que essas duas formas de interação sejam suficientes para que nós, em 17 de setembro, possamos chegar a um consenso. Esse seria o procedimento a seguir. Mais alguma coisa? Mohamed, sim, está pronto já? Ah, desculpe, Jean-Jacques. Passo a palavra a Jean-Jacques. Assume a palavra a Jean-Jacques e diz: muito obrigado, Patrick. Eu quero dizer três coisas. Primeiro, o documento que eu vejo na tela, a etapa 4, tem uma data que é posterior à data da etapa número 5. A prova está programada para 17 de julho de 2015, enquanto existe outra data para 19 de junho de 2015. Esse é um ponto que queria mencionar. Agora, a respeito das provas, hoje de manhã eu fiz uma pergunta clara na qual solicitava ter uma resposta escrita do que significa fazer uma prova, um teste. Então, precisamos uma explicação clara do que significa um teste. Também, hoje de manhã, mencionei que talvez podemos solicitar à NTIA que faça alguma coisa, ou seja, durante o período de prova, que não se mantenha passiva a organização, mas que prove, experimente, submeta a teste a proposta e se veja que veja se, do ponto de vista técnico, é uma proposta viável. Fala Ross Housley de Jean-Jacques, por favor, olhe a sessão que fala a respeito das provas que tratamos hoje de manhã. Ali se mencionam as propostas que vão ser avaliadas ou aprovadas. Fala Patrick Folstrom. Patrick, passo a palavra ao senhor e apresento o resumo do dia de hoje. Fala Mohamed Al-Bashir. Muito bem, obrigado, senhor presidente. Eu vou ler as ações a concretizar a respeito da RFP. Acordamos publicar a RFP final com um período que vai chegar até 24 de setembro para solicitar e apresentar esclarecimentos até a dia 23:59 UTC daquele dia. Nós também solicitamos que se apresente a proposta completa para o dia 15 de janeiro de 2015. Também estamos de acordo na publicação do documento com as linhas de tempo? Sim, muito bem. Também devemos ver a relação entre o ICG e o grupo que vai se dedicar à responsabilidade com relação à IANA. Acordamos também estabelecer algum tipo de relação com este grupo, mas adiar dita interação até termos maior informação sobre este novo grupo e ver como se relacionaria com o ICG. Depois falamos também a respeito da Secretaria Independente do ICG. Adiel sugeriu adicionar um texto quanto à diversidade dentro do documento do RFP. E também acordamos que publicaremos a RFP e que a gente vai trabalhar junto com o pessoal e os presidentes do nosso grupo para fazer o anúncio e que este seja publicado. Adicionamos também, ou melhor dito, incorporamos a Jean-Jacques Sublinar ao subgrupo de avaliação das propostas para a secretaria. E também, outra ação a concretizar é que a Diel vai enviar ao grupo a política de conflito de interesse dos empreiteiros da ICANN. Ele assim fez, Helene e eu respondemos. Na próxima reunião, o que acordamos é compartilhar e armar um calendário para as teleconferências e as próximas reuniões a realizar nos próximos 6 meses. Isso pode ser feito pela secretaria ou por um voluntário. Também acordamos que vai ser feita uma mudança, um rodízio, né, de horários das teleconferências, e os horários serão 4, meio-dia e 20 horas UTC. E também acordamos que na reunião de Los Angeles vamos ter uma sessão aberta dentro da nossa reunião, como parte da reunião, para que a comunidade possa realizar perguntas. Isso é tudo que eu tenho nos meus registros. Me corrijam, por favor, se é necessário. Obrigado. Assuma a palavra Rossman Mandy. Na reunião de Los Angeles se falou a respeito de que vai ser uma reunião de 2 dias. Já resolvemos se a reunião vai ser de 1 dia ou 2. Fala Patrick Folstrom. Eu acho que a reunião de Los Angeles já ficou acordada. E não é possível mudar agora o que estabelecemos para a reunião de Los Angeles. Vamos nos reunir durante 1 dia de Los Angeles, ou em Los Angeles. Assuma a palavra Paul Wilson agora. E Sadiel, me mencionou que em Los Angeles vamos ter uma sessão aberta. Então, não tem sentido ter dentro da reunião do ICG uma reunião para perguntas e respostas também. Essa é uma palavra de Daniel Kuhlenberg. E eu quero fazer alguns esclarecimentos. Eu acho que o que solicitava a Adil é que se seja redigido um anúncio no qual se mencione a diversidade, mas que não seja com um critério contundente. Quanto às teleconferências, acordamos rotar, mudar os horários, mas fazer uma pesquisa Google para estabelecer o horário exato. E queremos fazer isso com a antecipação necessária para os próximos 6 meses, para podermos prever as nossas atividades. Fala Patrick Fostrom. Eu ia falar a mesma coisa, Daniel. Ou seja, aqui acordamos fazer pesquisas Doodle para ver os horários, das mudanças dos horários, das teleconferências e também para decidir o que vamos fazer a respeito da reunião de Marrakech. Agora já temos uma linha de tempo, um cronograma que define nosso trabalho. Então eu agradeço a todos ter acordado este texto. Não sei se mais alguém quer assumir a palavra. Eu sugiro que enviemos este resumo a todos os membros do grupo para que possam fazer os seus comentários. Assuma a palavra o senhor Cabuz. Senhor presidente, eu quero agradecer ao senhor por ter liderado esta sessão, pelo trabalho tão eficiente. Também quero agradecer a todos os que participaram preparando esta reunião, aqueles que participaram informativa e aqueles que não enviaram nada de nada, eu convido que participem. E finalmente, mas não menos importante, muito obrigado, ICANN, por ter organizado esta reunião. Muito obrigado. Fala Mohamed Al-Bashir. Eu também quero estender o nosso agradecimento aos intérpretes pelo trabalho árduo que realizaram, tantas horas trabalhando. E queremos também agradecer os participantes remotos, os nossos amigos, o pessoal da ICANN que estão aqui trabalhando por trás de nós e tanto, com tanto esforço para organizar essa reunião. Boa viagem para todos os senhores e nos encontraremos em algumas semanas, eu diria. Fala Patrick Fostrom e declaro então agora que se levanta a sessão formalmente. Obrigado. Há café para todos.